Muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião, hoje com o Sr. Ministro do Trabalho e da Seguridade Social, cuja presença agradeço. Agradeço também a presença do Sr. Secretário de Estado. Agradeço ainda a presença ao meu lado do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, deputado Arão de Carvalho. O tema da nossa reunião de hoje é o orçamento do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. E esse orçamento foi objeto, como sabem, de um relatório da Comissão respectiva nos termos regimentais. Atrevo-me a elencar muito perfunctoriamente os traços essenciais desse relatório. É um relatório subscrito pelo Sr. Deputado Costa Amorim e, naturalmente, pelo Presidente da Comissão, Alberto Arons de Carvalho. É um relatório que, desde logo, sublinha que o Plano de Ação para 2009 do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social estabelece como objetivos estratégicos os seguintes. 1. Garantir as bases de um sistema público e universal de segurança social sustentável. 2. Combater a pobreza e salvaguardar a coesão social intergeracional. 3. Apoiar as famílias e proteger os grupos especialmente vulneráveis, como as crianças e os jovens em risco. 4. Alargar e melhorar a política de reabilitação. 5. Reforçar a qualificação dos portugueses. 6. Promover a criação de emprego e prevenir e combater o desemprego. 7. Melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas. 8. Promover a igualdade das oportunidades e, nomeadamente, política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E 9. Reforçar a eficiência administrativa do sistema de segurança social. Desde logo, no que concerne ao objetivo de reforço da qualificação dos portugueses, o Governo compromete-se com a realização das medidas previstas no acordo para a reforma da formação profissional e na continuidade da concretização dos objetivos da iniciativa Novas Oportunidades, com o alargamento dos centros de Novas Oportunidades, 500 até 2010, tendo como meta a emissão de 165 mil certificados até 2009. Visando a criação de emprego e a prevenção e combate ao desemprego, o Governo desenvolverá ainda programas gerais de emprego focados no estímulo ao empreendedorismo, na qualidade do emprego, no ajustamento entre oferta e procura e na procura de emprego. O programa Inove Jovem, que promove inserções de jovens qualificados na vida ativa, abrangerá 5 mil jovens quadros. Temos ainda respaldado no Orçamento de Estado, como objetivo para 2009, a implementação do Plano de Ação Inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho. Visará o combate ao trabalho não declarado e ao desenvolvimento irregular de flexibilidades nas relações regular, flexibilidade nas relações de trabalho. No âmbito da promoção da igualdade das oportunidades, já em 2029, o terceiro Plano Nacional para a Igualdade. É ainda apontado um programa integrado de melhoria de atendimento nos serviços de segurança social, reformando os canais de atendimento ao cidadão, com o início do funcionamento do Contact Center da Segurança Social, com previsão de 3,8 milhões de atendimento por ano. No que o Orçamento de Estado diz respeito, em sentido estrito, releva para efeitos desta discussão, estamos em sede da discussão do Orçamento de Estado, na especialidade, o seguinte. O valor de 7.907,4 milhões de euros é o valor previsto da despesa total consolidada para 2009, sendo que o Ministério do Trabalho e da Seguridade Social beneficia de um aumento de 7,9% face à estimativa de execução de 7.329,2 milhões de euros no presente ano de 2008. O aumento mais significativo é um aumento de 9,9% na rubrica referente ao subsetor Serviços e Fundos Autónomos e é justificado no relatório do Orçamento de Estado pelo reflexo do reforço das políticas de emprego e formação profissional no orçamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional e pelo aumento da despesa relativa ao Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu. No que concerne ao Orçamento da Segurança Social, cujos debates já fizemos aqui com alguma profundidade, mas que naturalmente está no âmbito do Orçamento Lato Senso do Ministério do Trabalho, há que referir que essa, de facto, é a fatia nuclear do orçamento do Ministério, representando, em termos de transferência de OE, do Orçamento de Estado mais IVA, qualquer coisa como 7.547,46 milhões de euros, um aumento de 7,3% relativamente ao ano de 2008, sendo que as demais contribuições ascendem a 13.865.093 milhões de euros. Vale isto para dizer que o orçamento do Ministério do Trabalho, muito por força do orçamento da Segurança Social, é nada mais nada menos do que o segundo em termos setoriais no Orçamento Geral do Estado. O primeiro é o Ministério da Saúde, como sabem, 8.500 milhões de euros, 11% da despesa total da Administração Central do Estado, 5,1% do PIB. O segundo é o orçamento do Ministério do Trabalho, muito por força do orçamento da Segurança Social. A uma certa distância vem o Ministério da Educação, com cerca de 5 mil milhões de euros de despesa respaldada no Orçamento Geral do Estado. Isto é importante para percebermos a ordem de grandeza das coisas e o reflexo, evidentemente, que o orçamento do Ministério do Trabalho tem no Orçamento Geral do Estado. Ainda no âmbito do Ministério do Trabalho e Seguridade Social, importa relevar que o Orçamento da Segurança Social registra uma evolução positiva desde 2007, prevendo-se para 2009 um saldo positivo de 1.554,77 milhões de euros. Isto é um objetivo crucial, tendo em conta a necessidade da sustentabilidade da Segurança Social nos tempos vindouros, e este valor é naturalmente um valor importante em termos orçamentais, que não pode deixar de merecer nota positiva da parte dos senhores deputados e da Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, e aqui chegado, isto é uma apresentação muito perfumatória, elencando de facto os traços mais significativos do relatório da Comissão de Trabalho, é o momento de dar a palavra a quem direito, ao Sr. Ministro de Trabalho e Seguridade Social, para, com mais detalhe e mais profundidade, fazer uma apresentação das linhas gerais que informam o orçamento do Ministério do Trabalho e Seguridade Social em 2009. Tem posso agradecer a palavra ao Sr. Ministro de Trabalho e Seguridade Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sras. E Srs. Deputados. Como disse o Sr. Presidente, em grande medida, um primeiro debate sobre o Orçamento para 2009 nas áreas da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social foi já aqui nesta sala levado a cabo, a quando do debate na generalidade, em virtude de uma parte substancial do Orçamento do Ministério corresponder, e quando não corresponde, tem estreitas ligações ao Orçamento da Segurança Social. No debate que tivemos, há umas semanas atrás, foi possível também abranger muitos outros aspectos que não têm uma incidência imediata no Orçamento da Segurança Social. É, pois, aqui um debate de aprofundamento que iremos aqui desenvolver nas próximas horas. Por isso mesmo, eu talvez pudesse utilizar de forma parca ou de forma sóbria o tempo que está disponível e chamar a atenção apenas para os principais pontos que, numa ótica de execução das políticas e numa ótica de execução orçamental, formatam o orçamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Como sabem, peço desculpa por me repetir, o Ministério tem um conjunto diversificado de áreas de intervenção, e hoje talvez começasse por destacar aquelas que têm a ver com as políticas de emprego e formação. Estas verbas são significativamente influenciadas pela execução do Programa Operacional Potencial Humano, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho, apesar de ser um programa que integra todas as áreas suportadas ou apoiadas pelo Fundo Social Europeu. Portanto, este é um fator muito relevante para o desenvolvimento das políticas de emprego e formação, e eu chamaria a atenção para o facto de o aumento das transferências para emprego e formação e para apoio ao emprego se situar no ocorrente para o ano 2009 em 4,5%, depois de um acréscimo muito substancial realizado em 2008, que correspondeu ao primeiro ano de execução desenvolvida do CREN nas áreas apoiadas pelo Fundo Social Europeu. Mas, para além deste crescimento, que é um crescimento que julgo que não necessita de grande justificação, dada o caráter estratégico desta área, para além desse crescimento, eu destacaria dois grandes domínios de intervenção neste plano das políticas de emprego e formação. Um que tem a ver com os incentivos à contratação e que tem a ver com a revisão das políticas ativas, das políticas de emprego, com uma previsão de mais 40% de abrangidos em um investimento, estamos a falar aqui de despesa fiscal, fundamentalmente, e contributiva, da ordem dos 150 milhões de euros, com destaque para um novo incentivo à conversão em contratos de trabalho de relações precárias de trabalho, para além dos incentivos fiscais, da ordem dos 34 milhões de euros, que se enquadram também nas políticas de apoio ao emprego. Há aqui uma linha de intervenção, que é já tradicional, que tem a ver com as políticas de isenção para o apoio à contratação, e uma outra que tem a ver com as políticas ativas de emprego, em particular no domínio da formação, em que a previsão que suporta os dados orçamentais tem um conjunto de elementos estruturantes. Em primeiro lugar, um reforço em 15% do número de abrangidos pelas políticas ativas de emprego, aproximando-nos do meio milhão de beneficiários destas políticas ativas. Eu destacaria, pelo seu caráter, a meu ver, estratégico, o reforço que está previsto do sistema de aprendizagem. Como sabem, é um sistema de formação inicial da responsabilidade do Ministério do Trabalho, que prevê abranger mais 32%, ou seja, mais 6 mil abrangidos neste sistema de formação em alternância, cujas vantagens são muito conhecidas do ponto de vista da empregabilidade dos jovens. Também, não tendo eu tempo para desenvolver este ponto, o orçamento do Ministério do Trabalho nesta área dá um destaque significativo à execução das novas oportunidades, do programa Novas Oportunidades, com o objetivo, que já foi citado pelo Sr. Presidente, de atingir em 2009 165 mil certificados. Como sabem, este programa é um programa de responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, sendo que das instituições que têm uma responsabilidade significativa do lado do setor público é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, havendo para além disso os centros de novas oportunidades da responsabilidade do Ministério da Educação e muitos outros que são tutelados conjuntamente dos dois ministérios porque são de iniciativa de organizações da sociedade civil. Também um outro aspecto muito importante, que é o aumento da dotação dos centros protocolares. Nós fizemos uma opção de reforçar de forma significativa em 38% as dotações orçamentais para os centros de formação profissional geridos em parceria entre o Estado e as associações empresariais ou sindicais, bem como o reforço da medida de formação-ação para as pequenas e médias empresas, onde se prevê abranger 4.500 empresas e uma dotação orçamental de 100 milhões de euros. Ainda nas áreas do emprego e do trabalho, concretamente agora na vertente do trabalho, e referindo muito brevemente às dotações orçamentais, este orçamento prevê um crescimento das verbas atribuídas à Autoridade para as Condições de Trabalho de 6,3%. Portanto, é um crescimento claramente acima da inflação e um crescimento que, a nosso ver, irá permitir o reforço das ações de fiscalização em cerca de mais de 7%, portanto, sendo esta uma das prioridades para o ano de 2009 das políticas do Ministério. No domínio das políticas sociais, gostaria aqui de destacar o objetivo de completar a cobertura do país por comissões de proteção de crianças e jovens, na área das crianças e jovens em risco, com mais 21 comissões e com um acréscimo de 12% do orçamento do Ministério para esta área, mais 13 milhões de euros, e a generalização a todas as instituições de acolhimento de crianças e jovens do programa Desafios, Oportunidade e Mudança, que é um programa de colocação de reforço da capacitação técnica destas instituições, que será completado durante o ano de 2009. Numa outra área, e o tempo escasseia, numa outra área da responsabilidade do Ministério, que é a área das políticas de deficiência, eu chamava aqui a atenção para estar inscrito nas prioridades políticas do Governo para esta área a revisão do sistema de prestações sociais para as pessoas com deficiência ou incapacidade, na linha do que já fizemos quando a reforma do sistema de segurança social, mas também um reforço da qualificação das instituições, das organizações não-governamentais desta área e as políticas de incentivo fiscal que prevêem para esta área um acréscimo da despesa fiscal em cerca de 30 milhões de euros. Falámos já aqui, de forma desenvolvida, dos apoios às famílias constantes do orçamento do Ministério, concretamente incluídas na área do orçamento da Segurança Social, mas na sua esmagadora maioria, para não dizer na sua totalidade, da responsabilidade de transferências do Orçamento de Estado. as várias dimensões, nomeadamente as políticas de apoio à família, têm uma tradução orçamental que ronda o crescimento de 15,3% para 2009, e desagrega-se nas várias áreas das majorações do Fundo de Família, de criação das novas responsabilidades nesta área e o apoio às famílias mais numerosas. E gostaria também de destacar, o tempo é curto para as diferentes áreas, no orçamento da Segurança Social, ainda no domínio social, o reforço, que já tivemos a oportunidade de debater há umas semanas atrás, do orçamento para o complemento solidário para idosos, um reforço em 77%, com uma dotação de cerca de 200 milhões de euros para 2009, e também uma política de rigor do ponto de vista das despesas de administração do sistema, que também foi um ponto que já debatemos, quer no conjunto do Ministério do Trabalho, por exemplo, com um crescimento de 0% da despesa com pessoal nos serviços da Administração Central e um crescimento de 2,6% da despesa com pessoal no sistema de segurança social. Finalmente, como já estou a aproximar do tempo que me foi atribuído, gostaria de referir as opções que no domínio das políticas de sustentabilidade da proteção social foram e estão em desenvolvimento, nomeadamente aquelas que correspondem à revisão do Código Contributivo, que será ainda este ano apresentado para debate e para, espero eu, que aprovação, bem como aquilo que foi também já destacado no debate anterior, que corresponde à possibilidade, pela primeira vez em vários anos, de reservar ou de cabimentar 2 pontos percentuais da cotização dos trabalhadores por conta de outrem para reforço do Fundo de Estabilização da Segurança Social, num montante de 783,6 milhões de euros. Esta é uma medida que é possível em virtude do desenvolvimento do equilíbrio financeiro do sistema de segurança social e que, neste ponto, como em muitos outros, corresponde a um cumprimento rigoroso da Lei de Bases da Segurança Social, nomeadamente em termos daquilo a que nós costumamos chamar a adequação seletiva das fontes de financiamento das despesas de proteção social, garantindo que é o Orçamento de Estado, as transferências do Orçamento de Estado, que cobrem todas as despesas não contributivas da proteção social do nosso país. Estes são alguns dos pontos de um orçamento que é, como sabem, um orçamento muito amplo, mas estou certo que, na sequência das questões que estão a ser colocadas pelos senhores e senhores deputados e pelas diversas bancadas parlamentares, teremos a oportunidade de aprofundar muitos pontos que eu agora apenas aflorei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ultrapassei um minuto o tempo que estava disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Trabalho e Segurança Social. Quer dizer que foi, aliás, muito cauto e prudente no tempo utilizado. São 10, 15 minutos para a exposição inicial, como é norma, nesta comissão. Foram 11 minutos e, portanto, felicito pela disciplina com que fez esta sua introdução inicial. Vamos então iniciar o nosso debate, apenas para explicar aos seus deputados o modo de operar da Comissão de Finanças nestas audições tem sido e vai continuar a ser o seguinte. 10 minutos a cada grupo parlamentar, numa primeira ronda. As perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro depois responderá de uma só vez, naturalmente com o tempo somado utilizado pelos grupos parlamentares. Numa segunda ronda, 5 minutos a cada parlamentar, uma vez mais as perguntas agrupadas em conjunto e o Sr. Ministro responderá no final, encerrando o debate. Vamos então começar pela primeira ronda. Começamos naturalmente pelo maior partido da oposição, PSD, pela voz do deputado Miguel Santos, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado. Há aqui uma série de questões que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro e que confiava na oportunidade das suas respostas, da forma como mais recentemente o Sr. Ministro nos tem habituado a responder às questões que nós colocamos a quando das suas vindas à Comissão. E a primeira questão que eu gostava que o Sr. Ministro nos esclarecesse e esclarecesse à Assembleia diz respeito ainda à questão do BPN. Ou seja, nos últimos dias, mercê do processo todo de nacionalização do BPN, mercê de toda a polémica que gerou esse processo e que ainda gera, Têm vindo a público notícias relativas à participação da Segurança Social em depósitos efetuados em contas do BPN. Nomeadamente, o facto da Segurança Social ter retirado 200 milhões de euros em agosto. Mais recentemente, a Segurança Social terá efetuado um novo depósito. As notícias dos jornais não são nada tranquilizadoras e isso vê-se nos títulos dos jornais que têm vindo a público. Mas, fundamentalmente, o que nós pretendíamos em relação à questão do BPN era que o Sr. Ministro, de uma forma simples e direta, nos esclarecesse então qual é que tem sido a participação da Segurança Social nos depósitos efetuados no BPN, quais os seus fundamentos e intuitos, e gostaríamos também de saber, e para nós esta questão também assume alguma importância, sobre a origem das verbas que são depositadas no BPN. Porque suponho que no orçamento de 2008 não tivesse havido qualquer tipo de consignação, qualquer dotação orçamental para operações destas. Logo, as verbas têm que sair de alguma dotação e eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse qual é a origem das verbas que têm sido depositadas no Banco Português de Negócios. Uma segunda questão diz respeito ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E eu, obrigatoriamente, tenho que recordar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro num célebre comício algum tempo atrás, no Distrito de Braga, julgo em Guimarães, em que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou perentoriamente, uma questão de princípio, que o dinheiro da Segurança Social não era para ser julgado na Bolsa, que não era para servir uma economia de casino. Julgo que, se não foram estas as palavras, admito que não sejam exatamente estas as palavras, o sentido delas penso que é este que não estou a desvirtuar. Em relação ao Fundo de Estabilização Financeira, aquilo que eu gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse, que nos explicasse, é, perante as afirmações que o Primeiro-Ministro à época fez, qual é o ponto de situação, em que é que ficamos? Porque ou o Sr. Ministro não cumpre as diretivas do Sr. Primeiro-Ministro, ou o Sr. Primeiro-Ministro ignora aquilo que respeita à utilização de uma verba considerável do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para ser capitalizada e, mais concretamente, para ser aplicada em Bolsa. E esta era a primeira questão acerca do Fundo de Estabilização Financeira. Gostava que o Sr. Ministro, de uma vez por todas, nos explicasse a questão de princípio e depois também alguns aspectos relacionados com o Fundo de Estabilização e que, de facto, Sr. Ministro, Vossa Excelência, enquanto Ministro do Trabalho, tem tido alguns amargos pessoais políticos. Porque o Código de Trabalho aconteceu como a opinião pública se apercebeu e como nós percebemos nesta casa. Foi curioso comparar as afirmações que o Sr. Ministro produziu enquanto deputado em 2003 a propósito do Código de Trabalho que foi aprovado na altura pelo anterior governo e compará-las com as posições que o Sr. Ministro assumiu agora com esta proposta que defendeu e que foi aprovada. Também foi curioso perceber, a quando da reforma da Segurança Social, que o Sr. Ministro, de uma forma hábil, presumo, utilizou a figura da privatização para descrever e caracterizar a proposta que o PSD apresentou. O Sr. Ministro repetiu nos jornais, repetiu na Assembleia, utilizou sempre o epígrafe, a privatização, o PSD queria privatizar a Segurança Social. E é curioso também verificar que, afinal, Sr. Ministro, há uma verba considerável do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, cerca de 20% a que corresponderão, mais ou menos, 600 milhões de euros. É uma questão que o Sr. Ministro também devia esclarecer aqui, porque já foi aqui interpelado várias vezes por o Grupo Parlamentar do PSD, por outros grupos parlamentares, e nunca esclareceu cabalmente qual é o valor que está a ser operacionalizada em Bolsa, mas dizia eu que na reforma da Segurança Social o Sr. Ministro diabolizou a proposta do PSD, porque nós somos uns liberais, queríamos privatizar a Segurança Social, crime de lesa pátria, e verifica-se afinal que o Sr. Ministro deu indicações, utiliza parte do Fundo de Estabilização Financeira para ser capitalizado, ou nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, para ser julgado em Bolsa. Sr. Ministro, o que nós pretendemos saber é como é que está então essa parte do Fundo de Estabilização Financeira, que está a ser julgada em Bolsa, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, esses 20%, esses 600 milhões, qual é que é a rentabilidade dessa parte considerável do Fundo de Estabilização, tendo atenção, inclusive, a que o relatório do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social afirma que esse fundo, da forma como está a ser utilizado, essa parte do Fundo de Estabilização, entre janeiro e setembro deste ano, já perdeu 250 milhões de euros. Sr. Ministro, isto é verdade, é mentira, explique-nos lá como é que está a reagir este fundo. E também gostava que o Sr. Ministro nos explicasse a questão da gestão do fundo. Porque, tanto quanto nós sabemos, e julgo que é assim, o fundo está entregue a entidades privadas. O Instituto de Gestão supervisiona, com certeza, dará indicações, mas o fundo está entregue a entidades privadas. Se assim não é, tenho aqui a oportunidade para esclarecer e para negar. Se assim é, tenho aqui a oportunidade também para o confirmar e, mais do que isso, para nos explicar qual foi o processo de escolha dessas entidades privadas, como é que foi o procedimento administrativo para escolher essas entidades privadas e quem são essas entidades privadas, também gostaríamos de saber. E julgo que com isto estou a contribuir para uma oportunidade do Sr. Ministro, de uma vez por todas, esclarecer esta questão que já tem andado aqui por esta casa nos últimos dois meses, sem que ela tenha sido efetivamente esclarecida. Uma terceira questão, Sr. Ministro, diz respeito ao meu distrito, ao distrito do Porto, o distrito mais flagelado pelo desemprego, logo o distrito de Braga atrás, e sobre a necessidade ou não do distrito do Porto usufruir, beneficiar de medidas ativas de promoção e de emprego neste período tão difícil. O governo anterior aprovou, na altura, um programa especial para o Distrito do Porto, de promoção de medidas ativas, o PROPEP, Programa de Promoção e de Estímulo à Criação de Emprego. Programa esse que os senhores, quando assumiram as funções, herdaram e que abandonaram completamente esse programa, abandonando também o Distrito do Porto, foram permitindo as execuções das candidaturas que já vinham de trás, por forma a finalizarem, e acabaram por deixar o programa caducar. Para meu espanto, no fim de semana anterior, portanto não este fim de semana último, mas o anterior, o Partido Socialista organizou o Congresso da Federação Distrital do Partido Socialista do Porto. E, nesse congresso, eu verifico que o mais alto responsável do Partido Socialista do Porto afirmou, na sessão de encerramento, que durante o ano 2009 o Governo iria promover um novo programa com medidas ativas de promoção de emprego para o Distrito do Porto. Ora, se havia um em vigor, com resultados positivos, que eventualmente pudesse ser melhorado, se assim o entendesse. Mas havia um programa especial para o Distrito do Porto em vigor que os senhores abandonaram e deixaram caducar. Eu interrogo-me, então, qual o motivo, com as taxas de crescimento do desemprego baixas que os senhores prevêem, qual o motivo para agora referirem a questão de um programa especial para o Distrito do Porto? Sr. Ministro, gostava que nos esclarecesse sobre esta matéria, qual é a dotação orçamental, quais são os objetivos, o que é que pretende. Recordo que o seu Secretário de Estado estava presente nessa sessão partidária, fiquei admirado também de uma eventual medida destas vir a ser anunciada numa sessão partidária, acho que cabia mais ao Governo fazê-lo, Fiquei admirado nesse sentido também, mas como vi o seu secretário de Estado lá presente, julgo que é um anúncio que tem algum fundamento e gostava que nos escrevesse então a que é que se respeita este programa, quando é que irá entrar em vigor ou não. Estou com o tempo bastante apertado, bastante curto, e gostava só de abordar ainda dois temas de uma forma muito rápida. Um que vi respeito ao complemento de solidariedade para idosos, que começou em 2005 de uma forma muito burocratizada, com uma execução muito baixa, numa altura em que nem sequer havia impressos para as pessoas apresentarem candidaturas, questão que depois o Governo corrigiu. E verifica-se que, Sr. Ministro, sim, não havia impressos. Quando o programa surgiu em 2005, os centros distritais da Ação Social não tinham impressos para as candidaturas. Depois foi uma situação que os senhores corrigiram, e bem. Mas, de facto, os senhores têm gerido este programa de uma forma política, claramente política, porque o programa começou com alto nível de burocracia, começou com dificuldades de acesso, requisitos elevados de acesso para os idosos, e ao longo dos anos, 2006, 2007, 2008, e chegamos a finais de 2008, com 2009, um reforço de verba de 70%, 200 milhões, e verificamos que os senhores burocratizaram o programa, que alargaram as condições de acesso e baixaram a idade de acesso dos idosos. Sr. Ministro, eu acho intolerável esta atitude, porque isto consubstancia claramente uma planificação eleitoralista do complemento de solidariedade para idosos. Agora, em 2009, que há eleições, os senhores reforçam em 70% a verba do complemento de solidariedade para idosos, simplificam tudo e permitem que os idosos tenham um maior número, um acesso ao complemento de solidariedade para idosos, que não fizeram em 2006, em 2005, logo em 2007, aguardar por 2008, 2009. E outra questão que eu levanto, Sr. Ministro, em setembro, quando esteve na Comissão, referiu que haviam 45 mil candidaturas pendentes. Sr. Ministro, alguma vez sugeriu, considerou a hipótese de transferir a competência do complemento de solidariedade de idosos para as autarquias locais, que através do princípio da subsidiariedade e da proximidade, uma política de proximidade, teriam condições para avaliar estas candidaturas de uma forma mais célere? É outra questão que lhe deixo. Finalmente, e só para terminar, a questão dos 7,6% previstos de taxa de desemprego. Sr. Ministro, acho que, de facto, há aqui alguma falta de rigor, porque só o senhor é que acredita, se acreditar, que esta taxa de 7,6% é uma taxa que tem alguma previsibilidade de execução, porque ninguém acredita. Aliás, o projeto de relatório do próprio Conselho Económico Social, que hoje foi conhecido, afirma também isso, o FMI, só o Sr. Ministro acredita neste 7,6%, e eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse qual é, de facto, o fundamento e a base desta previsão. Muito obrigado. Peço desculpa pela delonga.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos, por razões óbvias e para não ser, para não haver qualquer suspicácia de falta de imparcialização da parte do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Conselho dos Trabalhos, naturalmente que, com descendência tipo para o Conselho do Deputado, vou estendê-lo aos mais juros parlamentares e, portanto, vou conceder mais 3 minutos e 29 segundos, mais precisamente a qualquer um dos outros grupos parlamentares. Sra. Deputada Isabel Santos tem a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei não usar esses 3 minutos e cumprir rigorosamente o tempo que nos é estipulado. Queria começar por dizer que, se tivéssemos alguma dúvida sobre a avaliação altamente positiva do orçamento que nos é aqui posto à frente, o silêncio quase absoluto da bancada do PSD sobre esse mesmo orçamento seria a melhor avaliação que nós poderíamos ter em relação a ele. De facto, o Sr. Deputado Miguel Santos, quando sabe que depois desta audição temos uma audição com o Sr. Ministro para falar sobre o Fundo de Estabilização Financeira, veio aqui ocupar quase todo o seu tempo a falar sobre o mesmo, isto prova que, em relação à matéria do orçamento, pouco ou nada tem a dizer. Quanto à questão do programa de medidas ativas de emprego para o Distrito do Porto, eu estive, por acaso, na mesma sessão em que o Sr. Deputado Miguel Santos esteve na qualidade de convidado, e quero dizer que o que foi falado e até foi divulgado em diversos órgãos de comunicação social, esteja calmo, Sr. Deputado, porque estamos aqui em diálogo ameno e muito calmo, como é, aliás, é timbre desta comissão. E o que foi dito pelo Presidente da Federação Distrital do PS Porto, que aliás é deputado, também, foi que iria propor ao Governo a tomada de políticas ativas de emprego para o Distrito do Porto. Não foi dito que o Governo iria promover qualquer tipo de medida, nem foi anunciado qualquer programa, ao contrário do que o Sr. Deputado interpretou, provavelmente menos concentrado que estaria naquilo que estava a ser dito. Mas vamos ao orçamento, já muito aqui se falou sobre as principais linhas deste orçamento, nomeadamente no que tem a ver com a consolidação da situação financeira da segurança social, com o apoio às famílias, com o combate à pobreza, com as questões da reabilitação, do desemprego, da igualdade, do reforço e eficiência administrativas. Tudo isto traduzido em crescimentos percentuais das verbas para cada um destes itens, mas as questões que eu iria pôr aqui ao Sr. Ministro são questões muito claras que têm a ver com a tradução prática deste orçamento. Quanto à questão do apoio às famílias, se bem que as prestações sociais já foram aqui alvo de uma avaliação que eu tenho por suficientemente descalculizada, eu gostaria aqui de aprofundar as questões que têm a ver com a conciliação da vida familiar e profissional, nomeadamente naquilo que concerne ao acesso a equipamentos de apoio à família. E queria colocar aqui uma questão muito concreta ao Sr. Ministro, que tem a ver com o programa Paz. O crescimento da verba consignada a este programa, gostava de lhe perguntar quais as metas de evolução em termos de número de vagas a criar, quais as metas também para o número de vagas em creches com horário alargado, e hoje mesmo num jornal tive a oportunidade de ler a abertura de um site ao qual qualquer cidadão poderá ter acesso, naquilo que concerne às unidades de cuidados continuados. Há uma longa lista de espera e eu queria saber qual o número de vagas que é previsto serem criadas ainda este ano. Verifica-se também um aumento da receita em 9,8% da receita da Segurança Social e gostaria que o Sr. Ministro fizesse aqui uma avaliação da componente que este aumento traduz no que tem a ver com o sucesso da política de combate à fraude e à fuga contributiva levada a cabo desde o início desta legislatura. Uma outra nota tem a ver com a diminuição das despesas da administração e a procura de uma maior eficiência nos serviços administrativos. E eu gostaria de lhe colocar uma questão que tem a ver com isto. Como é que isto se compagina com o aumento da fiscalização nas condições de trabalho e também da fiscalização na verificação das doenças e desemprego? Quanto à proteção às crianças e jovens em risco, já foi aqui falado no objetivo de alargamento da cobertura das comissões de proteção, na criação de mais 21 comissões, cobrindo 99% do território. Bem, aqui há coisa de 2 anos atrás, foi feita uma avaliação extensíssima pela Subcomissão para a Igualdade deste Parlamento e verificava-se na altura que para além do aumento da cobertura e da criação de comissões, havia também a necessidade do fortalecimento das condições de funcionamento das comissões existentes. E o que eu pedia aqui ao Sr. Ministro é que fizesse uma avaliação das metas já atingidas e também que nos desse uma indicação das metas estabelecidas para o próximo ano. E eram estas as questões que eu queria colocar ao Sr. Ministro e penso ter cumprido e deixado bastante tempo ainda que poderá reverter a favor do Governo nas respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também tentarei não usar os 3 minutos adicionais, Sr. Presidente, mas duvido muito que consiga. Mas vou tentar de qualquer forma. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Estado, eu fui um bocadinho surpreendido com o facto de receber uma segunda convocatória desta reunião, dividindo a reunião em mais ou menos em duas, tendo numa primeira parte da reunião a parte do orçamento e numa segunda parte da reunião uma parte específica sobre o Fundo de Estabilidade, mas obviamente respeitarei essa regra. E por isso mesmo, Sr. Ministro, gostava de colocar três questões muito focadas para as quais também pedia, se fosse possível, uma resposta muito direta e muito focada. Nós estamos perante um cenário de crise nacional. Provavelmente dos quatro orçamentos que o Partido Socialista apresentou, este é o orçamento que é feito num cenário de maior incerteza e num cenário de mais profunda crise económica e crise também social. E obviamente o que se espera de um governo nesta altura é que, por um lado, seja capaz de estimular a economia, mas também, por outro lado, seja capaz de apoiar socialmente os mais desfavorecidos, os mais carenciados e aqueles que têm, por um motivo ou outro, ficado para trás e não conseguem acompanhar o grosso da sociedade. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu gostava de perceber se, perante estas dificuldades que neste momento o país atravessa, perante taxas de desemprego que são das mais altas e, consolidadamente, das mais altas que nós temos, que temos tido nos últimos 30 anos. Estamos com taxas de desemprego que, se quisermos ver a sua dimensão, de 7,6%, em alguns casos já chegaram mesmo a 8%, temos de olhar 20 e 25 anos atrás no calendário. E com uma enorme incerteza sobre o futuro. Aliás, é muito curioso verificar que, por exemplo, o parecer do Conselho Económico e Social, que nós tivemos a oportunidade de debater nesta mesma Comissão de Orçamento há poucos dias atrás, alertava muito, estava muita preocupação com os números do desemprego que estão inscritos no orçamento, porque, no entender do Conselho Económico e Social, esses números podiam ser um pouco irrealistas. Mas a minha pergunta, Sr. Ministro, prende-se com o seguinte. Neste momento, está ou não disponível para olhar de uma forma um pouco diferente para o subsídio de desemprego e perceber que há hoje situações de enorme desespero social em algumas famílias que se veem confrontadas com o facto de, ao mesmo tempo, os dois membros do agregado familiar, marido e mulher, os dois companheiros do agregado familiar, estarem em situação de desemprego e se está ou não está disponível para, nesses casos, fazer uma majoração dos seus subsídios de desemprego, permitindo que estas pessoas tenham, de alguma forma, uma ferramenta, entre aspas, que melhor possa responder à enorme situação de carência social em que se encontram. Segunda questão, no mesmo âmbito, subsídio de desemprego. Nós estamos, cada vez mais, infelizmente, com períodos mais longos de permanência do mesmo beneficiário no subsídio de desemprego, passando muitas vezes, muitas pessoas, do subsídio de desemprego para o subsídio social de desemprego. Está ou não está o Governo disponível para, excepcionalmente, no ano de 2009, fazer uma majoração dos prazos do subsídio de desemprego, permitindo que estas mesmas pessoas também, durante mais algum tempo, possam beneficiar de um apoio do Estado e não se vejam, de repente, sem espécie de apoios nenhuns. Segunda questão, Sr. Ministro. Prende-se com um tema que já falei aqui várias vezes, que é o tema das pensões mínimas. A verdade é que desde 2005 até hoje, estou a falar dos aumentos das pensões feitas pelo Governo do Partido Socialista, a verdade é que os pensionistas da pensão mínima perderam 0,5% do seu poder de compra. Isto porquê? Porque se somarmos todos os aumentos de pensões e se somarmos a inflação, vamos verificar que estas pessoas perderam realmente poder de compra. Estamos a falar de uma pensão, no caso a pensão mínima, que hoje é de 236 euros por mês. Com o aumento que vai acontecer para o ano que vem, já é possível nesta altura estimá-lo, 2,9%, esta pensão vai aumentar para 242 euros. Nós não sabemos o que vai ser a inflação do ano que vem. A estimativa do Governo é de 2,5%, mas nós não sabemos se em 2009 essa estimativa vai ser realizável ou não. Eu lembro só, para termos um tempo de comparação, que para este ano de 2008 o Governo previa uma taxa de inflação de 2,1% e a taxa de inflação chegou quase aos 3%. E, portanto, houve uma grande subida da taxa de inflação prevista para a taxa de inflação real. E nós podemos estar, mais uma vez, à beira de vermos os pensionistas da pensão mínima, mais uma vez, a perderem poder de compra, ao contrário do que o Governo anunciava com a nova forma de cálculo, em que dizia que, pelo menos, as pessoas ficariam sempre com pelo menos com a inflação, no caso das pensões mínimas. E a minha questão é exatamente esta, Sr. Ministro. Está ou não está disponível para fazer um aumento extraordinário das pensões mínimas, e também já agora das pensões de sobrevivência e do regime dos rurais, retirando o que é gasto excessivo, retirando o que é possível de retirar do rendimento social de inserção, que são os casos de abuso que têm vindo a ser detectados. Se está o seu Governo ou não disponível para retirar cerca de 100 milhões de euros do rendimento mínimo do rendimento social de inserção, e eu relembro que entre o que estava previsto para 2008 e o que está previsto para 2009, há um crescimento desta prestação de 16%, 16% a mais na verba do rendimento social de inserção. Está ou não está o Governo disponível para fazer uma avaliação rigorosa do rendimento social de inserção, como muitas vezes, se calhar, as finanças fazem às empresas e aos contribuintes em falta, e retirando, restringindo o que é abuso, o que é excesso do rendimento social de inserção, pôr esse dinheiro nas pensões mínimas e fazer um aumento extraordinário destas pensões, que permita a estas pessoas ter um pouco melhor de condições de vida, que permita a estas pessoas dar-lhes um aumento real no seu poder de compra. Terceira e última questão, Sr. Ministro. Prende-se com o seguinte. No dia 30/10/2008, o Governo publicou um decreto-lei, ainda estamos, foi aprovado em Conselho de Ministros, ainda não conhecemos o seu texto, em que altera as regras relativas à atribuição do abono de família aos trabalhadores independentes. Eu ainda não conheço o texto, mas penso que o texto vem na senda de uma reclamação com mais de um ano que o CDS tem feito sobre uma verdadeira injustiça social que o Governo do Partido Socialista fez. Esta injustiça social é muito fácil de explicar. Há cerca de um ano atrás, o Governo do Partido Socialista passou a considerar como rendimento dos trabalhadores independentes todo o seu volume de negócios. Isto quer dizer que alguém que tivesse uma pequena empresa, uma loja aberta, de repente todo o volume de negócios passava a ser como se fosse o seu lucro. Como se esta pessoa não tivesse de pagar salários, como se esta pessoa não tivesse de pagar água, luz, gás, eletricidade, como se esta pessoa não tivesse de pagar as próprias mercadorias. O Governo alterou esta regra e agora, para a contabilidade do que é o seu rendimento, passará a existir uma regra diferente, onde, no caso dos serviços, só 70% do volume de negócios é que contará, e no caso da venda de mercadorias, só 20% do volume de negócios é que contará. Eu espero que isto venha, de uma vez por todas, resolver a situação, porque era uma flagrante injustiça, tal como o CDS tinha anunciado há muito tempo a esta parte. Agora, há uma questão que fica por resolver, Sr. Ministro, que é a seguinte: estas pessoas, ao longo deste ano, ao longo desde 2007, mas acima de tudo ao longo de 2008, foram sistematicamente penalizadas e perderam direito a uma prestação à qual, do ponto de vista das regras do Estado Social, deviam poder aceder. E a minha questão muito simples é esta, Sr. Ministro: está ou não está disponível para inserir uma norma no orçamento que permita a estas pessoas a recuperação dos retroativos? Estas pessoas, sem terem culpa nenhuma, sem terem feito nada por isso, de repente viram-se confrontadas com uma situação em que perderam o bono de família e perderam, em muitos casos, um rendimento que era muito importante para o seu agregado familiar. Está ou não está o Governo do Partido Socialista disponível para corrigir esta situação e, no orçamento de 2009, pôr uma verba para pagar retroativos a estes portugueses que trabalham, criam riqueza, pagam os seus impostos e, de repente, se viram confrontados com uma situação de enorme injustiça por parte do Partido Socialista? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eugênio Rosa, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar ao Sr. Ministro algumas questões. Nós fizemos um requerimento ao Ministério do Trabalho pedindo dados sobre os reformados repartidos por escalões de valores de pensões e recebemos a resposta. São precisamente esses dados que eu vou utilizar para colocar uma questão ao Sr. Ministro. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, em 2007, cerca de 80% dos reformados do regime geral recebiam pensões inferiores a 403 euros. por exemplo, 60% tinha pensões inferiores, tinha pensões compreendidas entre 250 e 283 euros. Se nós juntarmos estes dados, os pensionistas da pensão social mais dos rurais, nós chegamos à conclusão que cerca de 85% dos formados estão a receber pensões inferiores ao salário mínimo nacional. Portanto, a conclusão que se tira, e comparando estes dados com dados que foram divulgados quando se fez os estudos para a reforma da segurança social, é que não se verificou uma alteração sensível nesta situação. A maioria dos reformados continua a receber pensões que são manifestamente insuficientes, para não dizer que são pensões de miséria. A primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro era precisamente esta. Como é que, o que é que o Governo pensa e como pensa alterar esta situação? O Sr. Ministro tem-nos dito que esta nova forma de cálculo, de atualização das pensões, vai contribuir para alterar esta situação. Eu estive a fazer uma análise, aqui já foi referida, mas eu faço com dados ainda mais concretos, da evolução das pensões e do índice de preços do consumidor neste período em que está em funções este governo, e a conclusão, e até podemos comparar com a aplicação um ano que se começou já a aplicar esta fórmula, a conclusão que se chega é que em 2005 as pensões em média aumentaram 2,3% e o índice de preços do consumidor aumentou 2,3%. Em 2006, as pensões aumentaram 2,3% e o índice de preços do consumidor aumentou 3,1%. Portanto, por decisão deste governo, as pensões já aumentaram menos que a taxa de inflação. Em 2007, ainda não estava em vigor esta nova forma de cálculo da pensão, as pensões aumentaram 3,1%, as mais baixas, depois as outras 2,6% e 2,4%, e a partir de uma altura, portanto, ficaram congeladas. Portanto, para as mais baixas aumentaram 3,1% e a inflação foi 2,5%. Em 2008, que é o primeiro ano em que se aplica esta nova forma de cálculo da pensão, de acordo com a Lei 53B de 2006, portanto, as pensões aumentaram entre 2,4% e 1,7%, já para não falar aquelas superiores a 12 reais, enquanto a taxa de inflação aumentou 2,9%. Portanto, a taxa de inflação foi superior a qualquer aumento verificado nas pensões, o que determinou uma redução importante, não digo muito significativa, mas para quem tem muito pouco, acaba por ser também significativa. Para 2009, o aumento a pensões vai variar, aplicando a fórmula desta lei, vai variar entre 2,9%, 2,4%, 2,2% e 0%. A questão que eu estava a colocar ao Sr. Ministro, e partindo desta análise no concreto e não de palavras, em que efetivamente os pensionistas, e a grande maioria, 81%, têm pensões inferiores, como vimos, de acordo com os dados do próprio governo, inferiores a 400 e poucos euros. A questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é se o governo não estaria disponível, pelo menos para as pensões mais baixas, garantir uma pequena melhoria dessas pensões, porque efetivamente, enquanto o crescimento económico foi inferior a 2%, essas pensões não serão, não terão qualquer melhoria, quanto muito o aumento será igual ao índice de preços no consumidor. E para a situação que nós vimos aqui, com base nos próprios dados do Ministério do Trabalho, é uma situação que nos parece insustentável. A segunda questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro prende-se com uma que já levantamos aqui. Ela refere-se aos 40 mil reformados que injustamente foram retirados quase durante 2 anos, 55 euros por mês, e que essa injustiça foi corrigida, e bem, e congratulamos com isso, mas só com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2009. A questão que eu levanto ao Sr. Ministro, tendo em conta que o saldo de 2007, que a Segurança Social, saldo positivo que a Segurança Social alcançou de 1.172 milhões de euros, em 2007 e de 1.459 milhões de euros em 2008 foi conseguido através da expoliação de cerca de 55 euros por mês desses formatos que têm pensões que andam a rondam os 400 euros. A questão que eu coloco ao Sr. Ministro é se o Governo não estaria também disponível para corrigir totalmente a injustiça. Corrija a injustiça só a partir com efeito, a partir de 2009, mas efetivamente aquilo que foi tirado destes formatos, eu fiz cálculos e se estima-se cerca de 28 milhões de euros. Para a Segurança Social não é uma despesa incomportável, mas para quem sofreu esta expoliação extremamente pesada, se o Governo, por uma questão de justiça, não estaria disponível também para resolver este problema. A terceira questão que eu quero colocar prende-se com o aumento da precariedade em Portugal, e vou analisar só durante esta legislatura, e o incumprimento da lei. Eu peguei nos dados do INE, somei os dados referentes a contratos a prazo, a outros, portanto, outras formas de contrato e trabalhadores independentes, e entre o segundo trimestre de 2005 e o segundo trimestre de 2008, portanto, nestes três anos, o aumento da precariedade passa de 31%. Portanto, quando calculamos este total, comparando com o número de empregados, de 31% para 35%. Portanto, neste período, os contratos a prazo aumentam em 219 mil e os precários aumentam em 250 mil, para um aumento de emprego que anda à volta dos 96 mil. Portanto, há um aumento da precariedade. Eu ouvi, e todos nós tivemos a possibilidade de ler, as declarações do Presidente da Alta Autoridade para as Condições de Trabalho. Foram transcritas na imprensa. Eu vou só me referir a algumas delas e gostaria de confrontar o Sr. Ministro com elas. Portanto, o Presidente da Autoridade para as Condições diz que há apenas metade dos inspectores necessários para fiscalizar eficazmente o cumprimento da lei. Estamos aqui ainda aquém do número ideal para termos uma resposta extremamente eficaz, o número de 550 inspectores, e parece que só tem 240 ou 244 em funções efetivas. Eu tenho levantado esta questão já por várias vezes ao Sr. Ministro, que me desse dados, que nos dessem dados sobre a evolução dos inspectores de trabalho nesta legislatura, portanto 2005 e 2006, e qual é o número efetivo atual, se este número que o Presidente da Alta Autoridade avançou correspondeu, não há verdade, porque isto efetivamente contribui também, a falta de condições para fazer cumprir a lei acaba por também ser um estímulo ao incumprimento. O Sr. Ministro tem-me respondido que estão abertos concursos, mas não é essa a questão que eu coloco. Gostava de saber, no concreto, com números, e acho que a resposta podia ser muito breve, qual era o número de inspectores que havia em 2005 e qual é o número de inspectores que há atualmente. Ainda por cima, quando me fala em concurso, sabe-se que entre o concurso e o ano ou a altura, a data em que um inspector entra verdadeiramente em funções, medeia cerca de 2 a 3 anos. Portanto, não é através dos concursos que se resolve esta questão. O Sr. Ministro também aqui falou, referiu-se que as prestações para deficientes iam ser alteradas. Cerca de 65% dos deficientes, das pessoas com deficiência em Portugal, recebem menos de 800 euros por mês e 27% até têm prestações inferiores a 403 euros. A questão que eu colocava é em que direção é que essas prestações e qual será, portanto, a dimensão dessa alteração para uma situação que também, para além daquela que colocamos em relação aos formados, também é insustentável. Para finalizar, eu gostava de colocar uma questão que prende-se com a recente aprovação das alterações ao Código do Trabalho. Devido ao artigo 557 do Código de Trabalho, portanto, à norma de sobrevigência, até este momento já caducaram cerca de 14, se a memória não me falha, 14 convenções coletivas de trabalho. Portanto, um número elevado de trabalhadores ficaram efetivamente, criou-se uma situação de vazio contratual. o Código já previa a arbitragem obrigatória, que nunca foi aplicada, né? Portanto, a situação, esse vazio continua. Esta alteração foi introduzida no Código de Trabalho, vai determinar a caducidade também das convenções coletivas de trabalho, que tinham uma cláusula de renovação e que impediam, portanto, que já tivesse entrado em caducidade. Portanto, vai-se, depois da entrada em vigor dessas alterações, vai-se constatar um maior número de convenções que deixarão, portanto, de vigorar. Eu pergunto ao Sr. Ministro, perante este alargamento, este vazio contratual em que a experiência passada já mostrou, portanto, que o Ministério do Trabalho não tem conseguido alterar essa situação, que medidas é que o Governo pensa tomar para evitar que este vazio se alargue ainda mais? Quando nós sabemos que quem tem experiência de contratação coletiva, eu tenho tido experiência de contratação coletiva, na prática mesmo, nas mesas de negociações, nós constatamos que muitas vezes as entidades patronais utilizam esta cláusula da sobrevigência para efetivamente conseguirem a alcançar objetivos que de outra forma não conseguem, portanto, anulando, portanto, os contratos, as convenções coletivas, as regras contratuais que foram acordadas entre as partes. Para finalizar, só queria colocar uma questão, Sr. Ministro. De acordo com a proposta de lei que altera o Código de Trabalho, o prazo para o trabalhador recorrer aos tribunais no caso de despedimento é reduzido de um ano para apenas 60 dias. Eu gostava, não sei se o Ministro tem presente o Decreto-Lei 34 de 2008, que é o decreto do regulamento das custas processuais, que determina as custas. Os encargos com a justiça, os custos da justiça em Portugal são extremamente pesados para os trabalhadores. Muitas vezes, até se eles recorrerem e tiverem que pagar essas custas, muitas vezes essas custas, mesmo o adiantamento, representa várias vezes o seu salário. O trabalhador, de acordo com este decreto, que vai entrar em vigor apenas em 1 de janeiro de 2009, só será isento se previamente recorrer a uma estrutura de resolução de litígios. Portanto, o chamado sistema de mediação laboral, que tem um prazo para decidir de 90 dias. Os senhores encurtam o prazo, portanto, para o trabalhador recorrer ao tribunal para 60 dias. Eu pergunto como é que o trabalhador, qual a ser a possibilidade do trabalhador obter a isenção, podendo ser sujeito para obter à mediação que tem que estar 90 dias e, ao mesmo tempo, ter um prazo apenas de 60 dias para recorrer aos tribunais. São as questões que eu deixo. Gostava que o Sr. Ministro me respondesse também com objetividade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Tem agora a palavra, é a última intervenção desta primeira ronda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária de Estado. Estamos a discutir o orçamento do Estado, mas gostaria de relembrar o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social que este orçamento do Estado de 2009 fica inevitavelmente marcado por a coincidência da aprovação de um Código de Trabalho que representa, quanto a nós, um retrocesso naquilo que são as leis do trabalho em Portugal. É verdade que o Governo fez coincidir a discussão destas duas matérias, vamos lá saber porquê, mas com certeza que tinha algum receio que os portugueses e portuguesas percebessem o que por aí vem. E o que por aí vem em termos de Código de Trabalho, por mais que este seu orçamento, ou por mais que o Sr. Ministro tente aqui demonstrar que este seu orçamento tem uma tradução prática, utilizando as palavras da Sra. Deputada do Partido Socialista, na proteção das pessoas, a verdade é que depois a desproteção é total quando, em simultaneidade com este orçamento, entrará em vigor um Código de Trabalho que privilegia as relações de trabalho precárias, que desprotege as relações coletivas dos trabalhadores e trabalhadoras e, por conseguinte, não há orçamento que tape esta grande falha. Mas, Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe, a propósito do orçamento, quatro propostas. A primeira proposta tem a ver com o subsídio de desemprego. Ninguém acredita, nem sei se o Governo continua a acreditar, que o desemprego não vai subir muito mais do que aquele que está perspectivado até no Orçamento do Estado. Mas a verdade é que este orçamento tem para esta proteção social, subsídio de desemprego, um crescimento apenas de 3,6. Significa isto que vamos continuar a ter mais desemprego e menos proteção social. Aliás, esta tem sido a tónica desde que o governo do Partido Socialista tomou posse. Se compararmos os dados do INE e até transcritos no livro branco das relações laborais, na sua página 37, e se compararmos o número de desempregados com o número de desempregados a receber subsídio de desemprego entre o primeiro trimestre de 2005 e o primeiro trimestre de 2008, verificamos que os níveis de proteção foram sempre a descer. Em 2005, tínhamos uma proteção de 72,4%. Entretanto, o governo do Partido Socialista alterou, e bem sei que o Sr. Ministro me vai dizer que alterou com base no acordo da concertação social, subscrito por todos os parceiros sociais, e eu diria, e daí? Não é por aí que as leis são mais justas, e esta começa a demonstrar que é uma lei injusta. Desprotege mais as pessoas, tirando de lado, naturalmente, aquilo que é o combate à fraude, como qualquer combate à fraude, em qualquer dimensão. Não é só para os desempregados, é em todas as dimensões. Mas a verdade é que há menos pessoas a receber subsídio. E porquê? Porque as alterações, quer às regras, portanto, quer ao acesso, quer também depois aos níveis de proteção, aos períodos de concessão, pioraram e muito. E penalizaram, Sr. Ministro, particularmente os mais jovens. E a verdade é que são os mais jovens que mais sofrem com a precariedade, com o trabalho temporário, com os falsos recibos verdes, com os contratos a termo. Aliás, no relatório do orçamento, bem se diz na página 101 que o crescimento que houve no emprego, ele é absolutamente suportado, ou significativamente suportado, por o aumento dos contratos a termo, em 10,3%. Porque os contratos sem termo, os contratos certos, o trabalho certo, esse quase que, talvez só por um canudo, é que se começará a ver. Mas dizia eu que esta proposta relativamente ao subsídio de desemprego deveria ser acolhida por o Sr. Ministro. Porque é numa altura em que a fragilização é maior que os sinais de proteção têm que ser também maiores. E, portanto, o desafio já foi feito por nós, numa primeira reunião que aqui tivemos sobre o Orçamento do Estado, mantemos e o Bloco de Esquerda irá apresentar essa proposta. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver exatamente com os pensionistas. Também decorrente de uma alteração da Lei de Bases da Segurança Social, e o Sr. Ministro não pode dizer que não se previa que a fórmula de cálculo fosse afetar mais as pessoas, os exemplos começaram a chover de todo o país, vindo de todos os lados, e particularmente das regiões onde os salários são mais baixos, imensos exemplos chegaram ao Governo, nomeadamente em distritos a norte, nomeadamente no distrito de Braga, onde o nível salarial é muito baixo e o nível de pensões é muito baixo, e que sofreram muito esses pensionistas com o corte enorme, que em pensões de 230 ou 240 euros havia cortes de 40 e de 50 euros. O Sr. Ministro sabia bem que a alteração que produziu na Lei de Bases da Segurança Social ia dar esse resultado. E tanto sabia bem que vem agora, neste Orçamento de Estado, e bem, corrigir tamanha injustiça. O que já não se percebe é porque é que a injustiça só é corrigida a partir de janeiro de 2009. Não se percebe tal situação. É legítimo, é obrigação do Governo corrigir os seus erros a tempo e com justiça. E estes pensionistas merecem. E por isso mesmo, Sr. Ministro, o que sugerimos é que o recálculo das pensões não seja só a partir de janeiro de 2009, mas seja desde a altura que a lei começou a ser aplicada, ou seja, em maio. Uma outra questão que lhe queria levantar tem a ver com a proteção na doença. Nós temos, neste momento, um subsídio por doença que é atribuído por um período máximo de 1.095 dias, e temos um regime de exceção, nomeadamente na proteção da tuberculose, em que aí há um regime excepcional, a remuneração é superior e também o período de espera de 3 dias não se verifica e é correto que essa situação ocorra. Agora, também as leis têm que ser adequadas aos nossos dias. E há hoje patologias que mereciam ter este tratamento. Até porque bem sabe o Sr. Ministro que, na atribuição do subsídio de doença, o vínculo de profissionalidade, que é de 4 meses, podem ocorrer recaídas em determinadas doenças e que depois, quando as pessoas ficam de novo com baixa médica, perdem esse vínculo de profissionalidade e não têm direito de novo ao subsídio de doença. O que propomos é que seja alargada esta exceção, a exceção estabelecida, ou a discriminação positiva, se assim se quiser, para a tuberculose, seja alargada a outras doenças, nomeadamente à doença inflamatória do intestino, que é uma doença que provoca muitas vezes recaídas e com as quais se confrontam as pessoas. E também, e ainda nesta área da proteção da doença, até porque o crescimento também que o seu orçamento de Estado aqui prevê é mínimo, é muito mínimo, o que significa que ou se espera que os portugueses não fiquem doentes, ou se espera então que se vá desproteger mais as pessoas, mas de qualquer forma, o que também propomos relativamente a uma melhor proteção noutras doenças é que se alargue o regime jurídico já estabelecido para os doentes com esclerose múltipla, também aos doentes com esclerose lateral. Tinha alguma vantagem, é uma questão de justiça e o orçamento tem que ter tradução prática, este orçamento da Segurança Social, naquilo que é a proteção das pessoas. E para já eram estas as perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca. E para responder a este primeiro acerto de questões, tenho a palavra o Sr. Ministro de Trabalho e da Seguridade Social. Tem vossa excelência a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por fazer uma primeira resposta, pedirei à senhora e ao senhor Secretário de Estado que completem o que entenderem. Sr. Deputado Miguel Santos, o Sr. Deputado colocou de início um conjunto de questões que já foram devidamente esclarecidas, eu não tenho nenhum problema. O Sr. Deputado disse várias vezes, de uma vez por todas, eu esclarecerei de uma vez por todas, não posso garantir que o Sr. Deputado fique esclarecido de uma vez por todas. Mas isso é um problema, Sr. Deputado, não é meu. Sr. Deputado, gastou 8 minutos do seu tempo, quando estamos no debate sobre o orçamento do Ministério do Trabalho, a levantar questões sobre os depósitos no BPN e o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Provavelmente, se tivesse com um pouco mais de atenção aos esclarecimentos que foram dados, talvez não precisasse gastar tanto tempo, a não ser que a observação atenta dos congressos, comícios, do Partido Socialista, tanto esteja a ocupar demasiado tempo e não lhe deixe o tempo disponível para colocar outras questões, talvez mais pertinentes. Mas eu esclareço, Sr. Deputado, relativamente ao banco, aos depósitos que a Segurança Social faz, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, repetindo o que já disse imensas vezes, repetirei outra vez, que se trata de aplicações de tesouraria, suponho que o senhor deputado sabe o que é que isso significa, significa que no orçamento, que é um orçamento de 20 e tal mil milhões de euros global do sistema de segurança social, existe sempre um montante de significativo, de muitas centenas, várias centenas de milhões de euros, que não é uma disponibilidade a longo prazo, são disponibilidades de curto prazo, entre o momento de entrada das receitas e o momento de pagamento das prestações. Há sempre, como teria que existir, mal seria que não existisse, um volante de tesouraria que é aplicado na generalidade do sistema financeiro, do sistema bancário, em aplicações de curto prazo, de 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias no máximo, em função do plano de tesouraria do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ou seja, da previsão de entrada de receitas e da previsão de saídas. Aquilo que se passou com o BPN, como com outros bancos, não foi mais do que isso. Eu não sei de onde é que vem a intranquilidade do Sr. Deputado, também não lhe posso dar muita tranquilidade, mas o que lhe posso dizer é que os portugueses podem estar tranquilos, porque os depósitos que são feitos são depósitos, aplicações de curto prazo, que numa lógica de plena utilização dos recursos da Segurança Social e plena rentabilização e plena disponibilidade em função das necessidades de pagamento das pensões, de subsídios de emprego e por aí fora, em função de tudo isso, são geridos esses excedentes de tesouraria no Banco Português de Negócios, como em todos os outros bancos com os quais fazemos esse tipo de aplicações, em função das condições que são oferecidas ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Por vezes, os montantes são mais elevados numa instituição, por vezes noutra, depende dessa gestão, que é uma gestão necessariamente uma gestão de curto prazo, porque nós estamos a falar de saldos, estamos a falar de, como eu disse há pouco, do volante de tesouraria. Suponho que isto é conhecido de todas as pessoas que se relacionam com a forma de gerir os recursos de uma instituição com a dimensão financeira que tem a Segurança Social. Portanto, não houve, já disse várias vezes, não houve nem nenhuma aplicação. Já aqui ouvi, em outros sítios, que a Segurança Social tinha ido a correr depositar dinheiro, depois tinha ido a correr levantar dinheiro. Não sei se a crítica é que teria ido a correr depositar ou a correr levantar. Não foi a correr fazer uma coisa nem outra. Foram operações normais, quando o dinheiro que lá está vence o prazo, se ele é necessário, ou se a previsão de, eventualmente, por exemplo, da permanência por período igual, se a previsão choca com as necessidades de tesouraria da Segurança Social, ele é levantado, se não choca é mantido, se há uma aplicação melhor é colocado, tudo isto decorre na maior das normalidades e na maior das tranquilidades. O senhor deputado está intranquilo, mas olha, não tenho nenhuma razão para estar intranquilo. Sobre a questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, essa questão já foi aqui levantada várias vezes, eu não vou... Não vou agora debater muito essa questão, até porque temos um ponto previsto para essa discussão depois deste debate. Eu também gostaria de dizer só, de uma vez por todas, Sr. Deputado, não tenho também uma expectativa muito grande que seja entendida de uma vez por todas, que há uma grande diferença, Sr. Deputado, há uma grande diferença entre um sistema de segurança social cujas prestações correntes, uma parte significativa delas depende de uma capitalização, ou seja, de uma aplicação em bolsa, das contribuições de quem faz parte desse sistema e que, portanto, veria a sua pensão, se fosse o caso das pensões, fortemente condicionada pela evolução da tal capitalização, não necessariamente bolsista, mas da capitalização no mercado financeiro. Há uma grande diferença entre isso. E a melhor forma de gerir um excedente público global, que é feita, essa forma, a gestão é feita segundo uma legislação que foi aprovada por um governo da República, que nem foi aquele de que eu faço parte, e que é feita da forma mais correta e mais eficaz que é possível, sendo que a prova, já aqui descrevi todos os mecanismos de controle, todas as regras que foram fixadas nesses regulamentos, e cuja prova de que eu sou mais gerido é que, seja em contexto de valorização no mercado de capitais, seja em contexto de desvalorização, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tem apresentado melhores resultados que a grande maioria, para não dizer a generalidade, dos fundos idênticos. Portanto, Sr. Deputado, a pertença contradição entre o que disse o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista num comício do Partido Socialista na cidade de Guimarães e aquilo que é a opção do Governo, consubstanciada no programa do Governo, nas leis que defende e algumas das quais contribuiu para que fossem aplicadas. Essa contradição não existe. Existe, eventualmente, na cabeça do Sr. Deputado. Isso é apenas um fediver político, Sr. Deputado. À falta de outras questões para colocar acerca do orçamento, veio mais uma vez com essa contradição do Sr. Deputado. O mercado de capitais, ninguém põe em causa que é um instrumento importante nas economias, promove o desenvolvimento, capta as poupanças e por aí fora. Agora, outra coisa é colocar as pensões das generalidades portugueses, uma parte delas, dependente desse mercado de capitais. E essa foi, várias vezes, ao longo dos últimos anos, a proposta que o PSD fez. Eu não sei se ainda é a mesma, mas que fez em várias legislaturas. Repare, Sr. Deputado não estava aqui nesta casa, mas chegou a fazer uma proposta ao PSD, que está escrita, eu já o disse aqui e repito, que dizia o seguinte: os contribuintes podem pôr uma parte das suas contribuições num fundo privado. Se ele não der resultado, tem pelo menos garantido o que daria a pensão pública. Essa é que se chama uma proposta ousada. Quer dizer, se ganhas, ganhas, se perdes, o Estado paga. Portanto, se alguém tem de esclarecer alguma coisa sobre essa questão, é o PSD, não é o Governo. E, Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado está um pouco enganado sobre os conceitos do que é a gestão privada, ou então o Sr. Deputado está a tentar introduzir aqui uma falsidade no debate. Não há nenhuma gestão privada, já disse isto aqui várias vezes. Também já o disse que, da parte do Governo, aliás, se bem me recordo, está no programa do Governo, não há nenhuma rejeição do fundo a que uma parte dos fundos de estabilização possam ser colocados sob gestão de uma entidade que, para tal, apresente condições mais favoráveis. Mas, também já o disse várias vezes, que todos os contactos que têm sido feitos ao longo dos anos têm conduzido à conclusão que não existiu até agora nenhuma instituição, e duvido que agora exista, nenhuma instituição privada que ofereça ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social melhores condições de rentabilização daqueles fundos do que aquela que é garantida pelo Estado. E por isso mesmo não foi entregue nenhum pacote, nenhuma parcela, nenhum mandato desse fundo a nenhuma instituição privada. Agora, se o Sr. Deputado considera que, conforme a lei determina, até 25% do fundo pode ser aplicado em fundos, em papéis, em ações de rendimento variável, isso é entregue ao setor privado, bom, então o que tem que pôr em causa é a legislação que foi aprovada, que não foi aprovada pelo seu governo, o governo que o senhor apoiou. O que o governo que o senhor apoiou fez, e eu nem sequer o critico, claro, nem o critico por isso, foi passar de 20% para 25% a percentagem do fundo que podia ser aplicada nessas ações. É isto é que tem que criticar. Não é a gestão que segue rigorosamente esse diploma. Não sei, porque não fazia parte desse governo, mas eu estou a dizer, não pus em causa. Ou seja, não sei quais foram as razões, eu agradecia que não me interrompesse, mas não sei as razões, eu disse, nem sequer critico. Se criticasse, tinha proposto a alteração.
Quer dizer que achei razoável os 25% quando comparamos. Noutros países aparece esse valor com 40%, 60% ou 60%. Não pus em causa, não critiquei. As razões são muitas vezes conjunturais, outras vezes são estruturais. E é a dimensão do fundo, o seu crescimento, podíamos falar quem contribuiu para isso, que muitas vezes justifica que se diversifique mais a carteira de aplicações. Um fundo mais pequeno tem uma lógica, um fundo maior tem outra lógica, como o Sr. Deputado estava a sugerir, e bem, não tenho nenhum problema em o reconhecer, se bem percebi, que por vezes até pode nem existir obrigações públicas em quantidade suficiente, se bem que sempre existirá a outra parcela, que é obrigações de países terceiros. Portanto, não era obrigatório que se acrescesse em ações. Mas eu não critico essa opção. O Sr. Deputado, quando faz essas partes, devia passar um bocadinho antes, porque às vezes pode sair o tiro pela culatra, como se costuma dizer. Ao Sr. Deputado Miguel Santos, a questão do Porto, eu não vim aqui para comentar o que foi feito no Congresso Federativo do Partido Socialista no Porto. O que eu sei dizer, Sr. Deputado, e essa que é a verdade, é que com este governo, as políticas ativas de emprego para o Distrito do Porto cresceram de um valor de 75 milhões de euros em 2005 para 88,5 em 2008, um crescimento de 17%. Mas mais importante que isso, bem como os ativos e os trabalhadores e os beneficiários cobertos por essa ação. Mas mais importante que isso, Sr. Deputado, é que a verdadeira dimensão da vontade do Governo em reforçar as verbas dirigidas às políticas ativas de emprego no Distrito do Porto está expressa no quadro comunitário de apoio. Porque nós defendemos a competitividade entre as regiões, mas aquilo que é expectável que o Distrito do Porto venha a poder absorver dos fundos do quadro comunitário, e já está a absorver, aliás, já está a absorver. Porque, ao contrário do que dizem alguns, as verbas deste programa operacional estão a ser já amplamente utilizadas pelas instituições. Aquilo que é previsível que o Distrito venha a absorver no corrente quadro de referência é em 140% superior, em 140%, Sr. Deputado, em 140% superior àquilo que foi a absorção no terceiro quadro comunitário. Se o Sr. Deputado acha que isto não é uma prioridade, às políticas ativas de emprego nessa área. O Sr. Deputado vem aqui dizer que já discutimos várias vezes o complemento solidário para idosos. Ele, de facto, está a crescer em linha com a previsão que o Governo tinha quando lançou esta prestação. O Sr. Deputado, se eu bem percebi, disse que tinha sido baixada a idade. O Sr. Deputado, aquilo que aconteceu foi muito simples. Desde o primeiro momento, está no programa do Governo, que esta é uma prestação para cobrir progressivamente todos que vão a etário dos 65 aos até a qualquer idade. Fizemos uma aceleração, mas não foi este ano, nem foi o ano passado, sabe, foi em 2006, logo no final de 2006, sendo que o programa foi lançado em 2006, não em 2005, não me recordo. A inexistência de documentos deve estar a fazer uma confusão com qualquer outra situação. Sr. Deputado, sobre taxas de emprego, já aqui discutimos várias vezes, esta perspectiva, a estimativa que o Governo tem, que apresenta no Orçamento, é uma estimativa que, face àquela que foi a evolução recente em 2007 e em 2008 da evolução do desemprego em Portugal, é uma estimativa que reconhece uma situação mais difícil que aquela que vivemos, em que a taxa de desemprego desceu de 8,4 para 7,3. Essa foi a situação que vivemos no último ano. Ora, como se vê, a estimativa que apresentamos agora é infelizmente, em função da situação que vivemos, é infelizmente diferente da tendência que verificámos. Eu queria também dar algumas notas de resposta à Sra. Deputada Isabel Santos, que quando falou relativamente a alguns programas de natureza social. No que respeita ao programa PARES, aquilo que está neste momento já aprovado na sua generalidade e em muitas áreas já em pleno desenvolvimento, aquilo que se prevê é um acréscimo de 37 mil lugares nas várias valências que integraram esse programa. Como é sabido, a prioridade foi colocada na valência creche, onde nós tínhamos uma distância grande daquilo que é recomendado pela Carta de Barcelona e, segundo as nossas estimativas, e a não ser que haja uma alteração muito radical da dinâmica demográfica, era bom que existisse, aquilo que vai acontecer é que em 2009 nós teremos de facto atingido ou superado, com os investimentos que já estão em curso ou contratualizados, a taxa de 33%, que é a taxa fixada pela União Europeia. Até essa a dimensão, o que nos vai permitir, Senhora Deputada, e aproveito para reforçar para deixar aqui essa nota, que o próximo programa de investimentos em equipamentos fiéis, que é o programa integrado no CREN e no POPH, que vai ser lançado ainda no decorrer do corrente ano, essa medida, vá privilegiar outras duas áreas que não já a primeira infância, nomeadamente as pessoas com deficiência como primeira prioridade e a situação dos idosos como segunda prioridade. Senhora Deputada, de facto, o programa de cuidados continuados vai continuar a reforçar-se. Nós temos a expectativa de encerrar 2008 com 4 mil camas e 2009 com 7 mil. É um programa novo, se bem que recupera muitas experiências já existentes, e que julgo que aponta num sentido absolutamente estratégico relativamente às necessidades de apoio social no nosso país. Senhora Deputada, permita-me que faça uma referência também à situação no que respeita às comissões de proteção de crianças e jovens. De facto, como disse, há não apenas um reforço da cobertura que eu referi na minha intervenção inicial, como tem havido também, obviamente que sempre aquém do que é a nossa ambição, mas tem havido um reforço significativo do funcionamento dessas comissões. Nós, se a memória não falha, em 2006, definimos 10 medidas de reforço dessas comissões, passavam nomeadamente pela colocação de técnicos nas mesmas, passava pela colocação também de professores nas maiores a meio tempo, para manter a ligação à escola, nas maiores comissões de proteção, um reforço da formação, um reforço da articulação entre a Comissão Nacional e as comissões de base concelhia ou infraconselhia, pela uma maior articulação com as políticas, com o Ministério Público, um conjunto de medidas que estão elas, se a memória não me falha, todas elas plenamente concretizadas, sendo que a nossa prioridade é agora uma prioridade muito forte no sentido da formação, quer nas comissões, quer nas instituições de acolhimento de crianças e jovens, como eu tive oportunidade de formação e a requalificação, como tive oportunidade de referir na minha intervenção inicial. Sobre a autoridade para as condições de trabalho, portanto, julgo que tem sido visível para qualquer observador, o reforço da intensidade e do trabalho dessa autoridade, um reforço muito significativo no que respeita às ações e que eu espero que venha a ser ainda, em virtude também da reorganização que sofreu, que foi uma reorganização profunda, e eu espero que ela seja reforçada com os novos recursos que decorrem das decisões, entretanto, tomadas e também das decisões que têm a ver com o acordo de concertação social obtido em torno das relações de trabalho, que fixou novas metas para esta área. E uma das prioridades será, seguramente, aliás, à luz da nova legislação, que foi, entretanto, aprovada, ainda que não seja promulgada, pela Assembleia da República, sobre a presunção de laboralidade nas relações de trabalho, que com esse novo instrumento e com outros instrumentos, nomeadamente ao nível das sanções, possa ser mais eficaz na detecção e na correção das situações ilegais de precariedade. Senhor Deputado, algumas questões que eventualmente não tenha respondido, pois, senhor Secretário de Estado, se o tempo permitido, espero que sim, estarão disponíveis para completar. O senhor Deputado Mota Soares, bom, o senhor Deputado, se bem me recordo, o senhor Deputado não esteve presente no debate que aqui tivemos acerca do Orçamento da Segurança Social, por razões, obviamente, muito, muito louváveis, mas as questões que colocou são, novamente, as questões que tem vindo a colocar. Eu começo pela última, Sr. Deputado. Acerca do abono de família, não houve, já disse isso várias vezes, já quero que eu repita, eu repito, não houve nenhuma alteração da legislação feita pelo Governo do Partido Socialista relativamente ao abono de família para os trabalhadores independentes. A lei que estava em vigor era a lei que estava a ser aplicada da mesma forma como continua a ser aplicada. As orientações que os serviços do Ministério emanavam e mesmo as decisões judiciais que conhecemos face à legislação anterior, no momento do Supremo Tribunal Administrativo, eram aquelas que foram cumpridas. Desde que a legislação foi criada, aliás, eu já aqui apresentei na Assembleia os elementos da Direção-Geral que tem por missão definir as orientações de aplicação das políticas, salvo erro, de 2004 ou 2003, que definiam claramente o que é que era o rendimento perfeito daquela prestação. Nós julgámos que isso devia ser alterado, foi alterado e a partir de agora há uma nova legislação. Há uma nova legislação, não havia uma legislação anterior que foi mudada em 2007, Sr. Deputado. Não havia. Nem sequer nenhuma diferença de imputação. Se o deputado me disser que há uma atuação diferente dos serviços do ponto de vista do cruzamento da informação que era prestada pelos contribuintes, isso é verdade. Agora, alterações de critérios não houve nenhuma. E, portanto, vai haver agora, se a resolução, quando ela entrar em vigor, como eu espero, e as informações que o senhor deputado fez o favor de avançar são aquelas que vão ser criadas. Não há, a meu ver, nenhuma justificação para qualquer espécie de retroatividade nessa lei. O senhor deputado faz, mais uma vez, já ouvi várias vezes neste debate, não sei se é perfeitamente legítimo, faz aqui uma declaração que é, no mínimo, curiosa. O senhor está assim, porquê é que o Governo não vai buscar 100 milhões ao rendimento social de inserção e coloca nas pensões mínimas? Oh, senhor, porquê que o Governo não faz isso? O senhor deputado, que é jurista, além de ser deputado, não sabe o que é uma lei? A lei da República, no que toca ao rendimento social de inserção, é para ser cumprida e nós cumprimos-a. E cumprimos-a com mais rigor do que estava a ser cumprido no passado. Se quiser que eu compare consigo a taxa de fiscalização que é aplicada e o crescimento de 50% que houve nas ações de fiscalização. E não era daquela fiscalização tipo outro, que era pôr a mão num saquinho, não sei que cor, e lá saía o número, olha, agora vou fiscalizar aquele. Não, é uma fiscalização que eu posso dizer os critérios. Por exemplo, famílias que não apresentam nenhum rendimento. Fazemos logo uma fiscalização, porque consideramos essa uma situação menos provável de ser uma situação real de fragilidade social. Famílias que já tenham tido processos de avaliação que apresentassem resultados menos adequados do ponto de vista do rigor de cumprimento da lei. São também prioridades. É com esse tipo de inspeção que reforçou em 50% que nós aplicamos o rendimento social de inserção. O senhor deputado diz, tirem 100 milhões. A quem, senhor deputado? Também com a lógica de lá meter a mão no saquinho? Ou está a fazer uma proposta de alteração de lei? Então que a faça, senhor deputado? Porque aquela alteração que o senhor deputado fez, do ponto de vista orçamental, não foi para reduzir a despesa, foi para aumentá-la. Porque o senhor deputado, no rendimento social de inserção, o seu governo, o que fez, foi criar majorações que só tiveram um problema e ainda não estavam pagas. Mas se já estavam na lei, já estavam. Além de terem atrasado, de que maneira, o pagamento dessa prestação. Portanto, senhor deputado, o que é que está aqui a propor? Pega isto. Isto é um orçamento de um Estado de Direito. Estamos a falar de um direito social. Peguem 100 milhões e coloquem... Oh, senhor deputado, isso nem parece ser o senhor deputado. Relativamente às pensões mínimas, o senhor deputado faz sempre essas contas. Eu já desisti, senhor deputado, de lhe mostrar qual é a diferença que há. Mas vou-lhe mostrar outra vez, não vou desistir. A diferença que há entre a atualização de uma prestação com base na inflação passada
e uma inflação com base na estimativa da inflação. Quando nós estabilizamos um... Há mais modelos, mas quando estabilizamos um modelo que é aprovar, aplicar a atualização das prestações em função da inflação passada, foi o que decorreu de um acordo de concertação social, eu sei que isso não faz lei, mas foi o que decorreu, foi... Optámos em conjunto que essa seja a melhor forma de garantir, no mínimo, a defesa do valor das pensões mais baixas. E não apenas das mínimas. Não apenas das mínimas, de cerca de 80 ou mais por cento das pensões. Quando fizemos isso, foi para garantir que qualquer que fosse a evolução da inflação no ano, ela seria sempre corrigida no ano. Quando o ano terminasse e fosse aplicada a atualização da pensão, neste caso. Pois se alguns senhores deputados começam a comparar com a inflação futura, podem fazê-lo, mas não é muito sério. Não é muito sério, senhor deputado. O que é sério é ver se o governo está ou não a aplicar a lei de aumentar as pensões com base naquilo que a lei diz, que é que as pensões abaixo de 1,5 indicador IAS, todas elas, em qualquer conjuntura económica, cresça a economia inferior a 2%, cresça 1, 0 ou menos 1, elas terão sempre, pelo menos, garantida, terão sempre garantida o poder de compra. Foi isso que aconteceu e é essa situação que o Sr. Deputado, e que introduz um fator de, que, a meu ver, eu penso que é um fator de profunda moralização da vida pública neste domínio, que é que as pensões sejam atualizadas em função de uma realidade objetiva e não das vontades sujeitas aos ciclos político-económicos. É assim que se passa na generalidade dos países europeus. Porque é que em Portugal deveria ser diferente? É assim que se passa. Se discorda daquela fórmula de atualização, tenha a coragem de propor outra. Não propôs. Tenha a coragem de propor uma alteração da lei e explique quais são as suas consequências. Pois o senhor deputado, e a sua bancada faz sistematicamente aquela afirmação de que as pensões... Eu conheço o valor das pensões. Já agora, o senhor deputado já disse várias vezes, mas não confundir pensões com pensionistas. Porque o valor das pensões não é o valor dos rendimentos pensionistas. Há muitos milhares de pensionistas que têm mais do que uma pensão. E que, portanto, o seu valor de rendimentos não é o valor das pensões. Aquelas frequências de pensões que se fazem, e que também foi feita pela bancada do PCP, não corresponde à verdadeira situação dos pensionistas. Mas, deixando isso de lado, Sr. Deputado, aquilo que o Governo diz é que hoje nós temos um instrumento que não existia. É que se... Quando se apresenta que há alguém a viver com a pensão social, que não tem mais rendimentos com a pensão social, e que tem mais de 65 anos, e que isso é uma situação injusta, eu digo, é. E por isso mesmo, ela já tem todas as condições de não existir. Porque em Portugal, hoje, com a lei que temos, ninguém é obrigado a viver com um rendimento único de uma pensão social. Ou de uma pensão mínima do regime geral, de 15 anos, por exemplo. Porquê? Porque o complemento de solidariedade para idosos criou-se precisamente para evitar essa situação que era, de facto, uma situação de profunda injustiça. O Sr. Deputado tem outra opção, continuará a defendê-la. Eu continuarei a defender aquela que considero ser a forma mais eficaz de combater a pobreza nos idosos. E é por isso que já são mais de 165 mil os idosos que recebem um complemento social que lhes permite sair efetivamente da situação de pobreza que tinham vivendo apenas com o valor das suas pensões, ou com pouco mais do que isso. O Sr. Deputado voltou a fazer as propostas relativamente aos subsídios de emprego. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir todas as propostas. Os recursos financeiros que o Estado dispõe têm sido orientados, como eu demonstrei já várias vezes nesta casa, para o reforço das políticas sociais. As opções que o Sr. Deputado defende não são as mesmas que eu defendo. Olha, Sr. Deputado, temos que conviver com isso. O Sr. Deputado Eugênio Rosa, relativamente às pensões, há a mesma questão. Sinceramente, Sr. Deputado Eugênio Rosa, Eu sei que o senhor percebe perfeitamente a diferença que há entre atualizar uma prestação pela inflação passada ou pela estimativa da inflação. Suponho que concordará comigo que atualizar pela inflação passada é a garantia de que essas prestações nunca sofrem diminuição de poder de compra. E que, por isso mesmo, qualquer comparação, desde que esta lei está em vigor, para a grande maioria das pensões, qualquer comparação entre a inflação passada e a evolução das pensões, só pode garantir que elas não perderam o poder de compra. Não. Senhor Deputado, se a sua proposta é que haja um fracionamento do ano para a atualização das prestações, é livre para o fazer. Não é essa, não tem sido essa nem a tradição, nem julgo que uma orientação razoável do ponto de vista das políticas públicas. O que nós dissemos foi garantir que essa que nós aprovámos foi que, ao contrário do que já aconteceu muitas vezes no passado, uma grande maioria das pensões, sendo certo que, volto a dizer, muitos pensionistas têm mais do que uma pensão. Há várias situações possíveis, mas desde logo há a acumulação de uma pensão social com uma pensão de sobrevivência, há a acumulação de uma pensão com um subsídio por dependência, há a acumulação de uma pensão de estrangeiro com uma pensão nacional. Muitas dessas situações são enquadradas no conceito de pensão mínima. Agora, a situação real das pessoas não é exatamente a mesma. Eu defendo o princípio que a verdadeira igualdade não é tratar todos iguais, é tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Numa lógica de justiça social reforçada. Senhor Deputado, outra vez falar da questão da expoliação, como lhe chamou. Senhor Deputado, sabe tão bem quanto eu que existia uma lei que tinha duas alternativas. O Senhor Deputado, nós fizemos uma lei que apontava para uma evolução das, uma forma de cálculo das pensões baseada numa única fórmula de evolução em direção à totalidade da carreira contributiva. Coisa que, aliás, se bem me recordo, Sr. Deputado, posso estar enganado, mas se bem me recordo, a consideração da totalidade da carreira contributiva nunca foi uma coisa muito simpática visto do lado desta bancada. Agora, o Sr. Deputado vem dizer que, quando ela dá uma pensão mais alta, aí sim, aí vale a pena, ela deve ser utilizada. E, Sr. Deputado, aquilo que nós fizemos foi, considerando que neste momento há condições para que isso se verifique, aplicamos a lei a partir deste momento. É tão simples quanto isso. Não há nenhuma expoliação, não há nenhum incumprimento, há apenas o reconhecimento de que podemos ter uma melhor proteção e criarmos essa melhor prestação. Sr. Deputado, sobre a questão da precariedade, Sr. Deputado, era dispensável esses seus comentários, mas faça favor. Sobre a questão da precariedade, Sr. Deputado, ninguém nega que existe um elevado nível de precariedade no nosso país. A mim preocupa-me principalmente a precariedade ilegal. O Sr. Deputado gosta de ver esses grandes números. Soma tudo. Os trabalhadores independentes da agricultura. Os agricultores, que são naturalmente trabalhadores independentes, porque essa é a sua opção. Os independentes que o são porque entendem. Soma com os contratos a prazo, os legais e aqueles que possam ser menos legais. Soma tudo e dá um número e aí está a precariedade. Não é bem isso, Sr. Deputado. Não é bem isso. A realidade não é bem essa. Agora, que ela cresceu, cresceu. Por isso é que nós tomámos as decisões que tomámos relativamente ao combate à precariedade. O senhor não concorda com elas. Tem outras. Aquilo que... Já lá chego, Sr. Deputado. Já lá chego. Tenha calma. Ainda tenho uns minutos. Agora, o que o Sr. Deputado não pode dizer é que, como o Sr. Deputado agora teve aí um lapso momentâneo, foi reconhecer que em 2005 havia 31% de precariedade. Parece, ao ouvir-los, que a precariedade foi uma coisa que apareceu agora, criado pelo governo do Partido Socialista, de um momento para outro. Não, a precariedade é algo que nos acompanha há muito tempo, desde até momentos em que vigoravam leis, algumas das quais os senhores agora gostariam de ver repostas. Portanto, é um problema mais complexo. Nós temos a nossa forma de a contrariar, não é a sua, mais uma vez.
cada um defenderá as suas fórmulas. O senhor deputado, acerca da Autoridade para as Condições de Trabalho, nós temos neste momento, em 10 de novembro, 267 inspectores, um pouco mais, ligeiramente mais, um inspector mais do que havia em 2005. E como sabe, já foi aqui muito glosado esse tema, está a decorrer, numa fase terminal, o concurso para a admissão de 100 novos inspectores. O senhor deputado disse, mas não, eu não quero saber do concurso. Arranjei outra maneira. Mas qual, senhor deputado? Você sabe o que é um inspector de trabalho? Sabe o que é um inspector de trabalho? Ouça-me, por favor. O senhor está a dizer que não é por concurso que entram? Está a querer subverter as leis da República? Está a querer subverter as leis da República? Que eu diga que façam despachos e agora ponha-se alguém mascarado de inspector, que não tem o curso de inspector, não está preparado para tal, a substituir um inspector. Está bem. Pode fazer sempre, pode fazer esse discurso às vezes que entender. O senhor deputado tentou aqui vender aqui uma ideia de que a aplicação do princípio da caducidade estava a conduzir a um caos na contratação coletiva. Ó, senhor deputado, olha, até outubro de 2008 foram abrangidos por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 1.743.000 trabalhadores. Até outubro de 2008. É só o valor anual mais alto desde que há registro de contratação coletiva em Portugal. Não me parece que essa afirmação que fez de que a caducidade tenha provocado um vazio brutal na nossa negociação coletiva, quando 1.743.000 em outubro é superior ao 1.582.000 de trabalhadores abrangidos em 2007, que já foi o segundo ano mais alto desde o início dos anos 90. O senhor deputado não gosta destes números, está bem, está no seu... Ó, senhor deputado, este debate está feito e é um debate que julgo que ninguém entende no nosso país, porque é que, no entendimento do PCP, alguém possa ter ou deva ter uma prestação, um contrato que, por decisão de uma das partes, se pode eternizar. É um debate que já foi feito, é um debate que os senhores não têm razão, e a história vai se encarregar, mais uma vez, de provar que não tem razão. Então, senhor deputado, e o senhor deputado sabe tão bem quanto eu, se teve algum cuidado em acompanhar o Código de Trabalho, que a iniciativa de que se fala para o trabalhador recorrer de uma situação de despedimento não tem nada a ver com aquela que se passava na vigência do Código atual. É uma, como se vai ver na regulamentação do Código, é apenas uma iniciativa, não uma ação, é uma iniciativa judicial à qual deverá ser o empregador que tem que dar resposta. Portanto, a questão dos 60 dias e do ano não é comparável, porque não estamos a falar da mesma coisa, e o Sr. Deputado sabe isso muitíssimo bem, e haverá sempre a possibilidade, naturalmente, nas fases subsequentes, de recorrer ao apoio judicial que está previsto na legislação. Peço desculpa, o tempo estava a acabar, não queria deixar o Sr. Deputado Mariana Aveca sem resposta. A senhora deputada fez uma série de concessões com o Código de Trabalho, dispense-me de fazer. Senhor deputado, estar a tentar dizer que há aqui uma coincidência nos momentos. Senhor deputado, podíamos até ter discutido o Código de Trabalho mais cedo, ele andou a ser discutido há 2 anos em Portugal. Eu já ouvi todas as críticas, mesmo antes dele existir, já os senhores sabiam o que é que ele era. Já o tinham caracterizado de todas as formas. Agora vai dizer que o governo aprovou naquela data para esconder alguma coisa, senhor deputado. Oh, senhor deputado, há limites, mano. Senhora deputada, sobre a questão de subsídio de desemprego, a senhora deputada conhece mal a legislação, só posso considerar isso. Conhece mal a legislação, porque, por exemplo, senhora deputada, não sabe que com a nova legislação do subsídio de desemprego há muitas situações, e aquelas que a senhora deputada sabe que são das situações mais graves de desemprego, que são, por exemplo, trabalhadores mais idosos com longas carreiras contributivas, o período de duração do desemprego aumentou e não diminuiu. Aumentou e não diminuiu. E como também não é verdade, senhora deputada, se olharmos para os números que devem ser utilizados neste caso, que haja uma diminuição da taxa de cobertura de subsídios de desemprego, porque nestes casos é quem toma a iniciativa de
de procurar trabalho e de se inscrever nos centros de emprego, é face a esse valor que os subsídios de emprego devem ser considerados. Não, senhora deputada, também teria que utilizar, se quer utilizar o INEC, que é a Fonte Oficial de Estatísticas de Emprego, também tinha que utilizar os dados sobre subsídios de emprego que também lá estão. Então, e verificava. Não é não, senhora deputada, está muito enganada. Vá ver os dados, fica... Até para além fica surpreendida. A senhora deputada, sobre as pensões, eu já respondi aquilo que julgo que nas outras peço-lhe desculpa, mas tudo o que colocou já foi respondido na resposta da outra senhora deputada. E sobre o subsídio, senhora deputada, nós estamos sempre disponíveis para melhorar a prestação e a proteção na doença. Só lhe queria dizer, senhora deputada, que a senhora deputada, às vezes também fico um pouco surpreendido, parece-me que confundo um pouco aquilo que é a especificidade das prestações sociais num debate orçamental. Senhora deputada, quando nós colocamos uma previsão orçamental no subsídio de doença, é a previsão que fazemos. Não é nenhum teto, nem nenhum plafond. Não estamos a dizer que só podem existir aqueles doentes. Senhora deputada, insinuou aqui que iria existir uma política de restrição da proteção social na doença. Quando sabe, aliás, que o Governo que faz parte corrigiu uma injustiça na diminuição da proteção na doença que vinha do Governo anterior, aumentando a proporção da prestação em função do rendimento salarial das pessoas. Se o Governo fez alguma coisa nesta prestação, foi precisamente aumentar a sua proteção e não diminuí-la. Se a despesa não aumentou... Ó, senhor deputado, que nós temos um sistema de verificação mais eficaz. O senhor deputado está contra esse sistema de verificação? Não está. E é esse sistema de verificação da doença que tem permitido que a evolução da despesa, sem pôr em causa os direitos e até aumentando esses direitos, tenha vindo a manter-se a níveis que são compatíveis com aquilo que está no orçamento. Agora, teremos, obviamente, toda a oportunidade... Os tempos também são outros, senhora deputada. Sabe que hoje a existência de uma incapacidade permanente não é irreversível. E quando a situação de uma doença prolongada ultrapassa a duração e implica que se passe uma situação de incapacidade permanente, isso não quer dizer que mais tarde, quando haja uma reversão dessa doença, não se possa de novo voltar a ter uma atividade profissional, um desconto para a Segurança Social e retomar a situação normal contributiva. Agora que estamos sempre disponíveis para avaliar situações concretas, não é apenas a tuberculose, como sabe, há mais doenças que estão envolvidas em situações de proteção forçada e se todas aquelas que forem justas e justificáveis, naturalmente teremos disponibilidade para o discutir. Não sei, Sr. Presidente, se o tempo se me permitir, eu passava aos senhores secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado. A senhora Secretária de Estado.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu queria apenas falar, na sequência daquela que é a intervenção da senhora deputada Isabel Santos, daquilo que tem sido o trabalho feito nas comissões de proteção e daquela que é a nossa expectativa e que se inscreve também neste Orçamento de Estado. As comissões de proteção, que são 283 na sua totalidade, são entidades dinâmicas em permanente aperfeiçoamento, mas também em permanente avaliação. E essa tem sido a nossa grande preocupação. E por isso mesmo têm sido fonte de grande investimento nesta legislatura e eu penso que um dos... Enfim, algo que adquirimos e que marca definitivamente a relação e o modo de funcionamento das comissões de proteção é o estreitamento que existe hoje entre a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, entre o seu presidente e os seus elementos e todas as comissões de proteção que temos espalhadas pelo país. Também não será alheio a este reforço e a esta nova forma de funcionar, mais coordenada, mais eficaz, aquele que tem sido todo o investimento que temos feito desde o início da legislatura nas comissões de proteção. E eu diria, só a título de curiosidade e de mera informação, que quanto ao orçamento para funcionamento das comissões de proteção, nós transferimos e que é feito através da transferida, através das autarquias de 6 em 6 meses e de forma regular, sem quaisquer percalços, nós transferimos durante o ano 2008 5.815.000 euros e temos previsto neste orçamento 7.235.000 euros. Portanto, há aqui um investimento muito claro e muito significativo. Quanto ao reforço técnico das comissões de proteção, que o Sr. Ministro já aqui falou, nós colocámos efetivamente 139 novos técnicos de reforço, que nas comissões que tinham um volume processual superior a 150 processos, temos ainda um total de 251 técnicos da Segurança Social que integram as nossas comissões de proteção em tempo total ou a meio tempo, de acordo com o volume processual das comissões. Temos professores tutores a meio tempo do horário letivo, porque é fundamental que não se perca a ligação com a escola. Temos 348 professores neste momento, não a tempo inteiro, não faria sentido, porque o protocolo que foi firmado pressupõe que o absentismo, o abandono escolar, que era uma das principais causas de ligação, de sinalização das comissões, não seja, não seja trabalhado desta forma mais estreita entre a comunidade educativa e entre as comissões de proteção. Também a informatização dos processos individuais, nós temos neste momento já a ser aplicado e manuseado em 48 comissões e numa fase experimental as aplicações informáticas para a gestão dos processos. Gradualmente serão introduzidas nas restantes comissões de proteção, será introduzido o manuseamento desta ferramenta, e eu posso dizer que a formação feita para manuseamento desta aplicação foi efetuada por 1970 formandos, portanto abrangeu a totalidade dos membros das comissões restritas, foi frequentada em e-learning por 1752 formandos também, numa ação complementar. A própria Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens desenvolveu no ano de 2007 formação para 3.175 técnicos, num total de 5.036 horas, portanto, dentro dos temas e das problemáticas que decorrem da intervenção. O Instituto da Segurança Social fez cerca de 1.000 horas de formação específica para os seus representantes da Segurança Social e para os técnicos do reforço que estão nas comissões, e eu diria que já em 2008 nós tivemos 2.210 formandos a frequentar cerca de 3.570 horas de formação. Portanto, aqueles que eram os nossos compromissos têm sido não só cumpridos, como são permanentemente avaliados, e toda a nossa intervenção é feita em função dessa avaliação, que achamos extremamente produtiva. Como resposta ao Sr. Deputado Eugénio Rosa, acerca daquela que é a previsão do trabalho que será feito no âmbito das prestações sociais para a deficiência, a única coisa que lhe diria, Sr. Deputado, é que estamos efetivamente a trabalhar no sentido de promover uma mudança nas prestações sociais da deficiência. Mudança essa que será feita de forma diferenciada em função dos rendimentos das diferentes pessoas e da sua situação, assim como em função de uma acumulação que nós queremos cada vez mais que seja feita com rendimentos de trabalho. A situação que existe neste momento não permite acumular pensões sociais com rendimentos de trabalho, e esta é uma alteração que nós queremos promover e na qual estamos a trabalhar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Não há mais nenhum Secretário de Estado que queira falar neste momento. Vamos então passar à segunda ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais agrupados em bloco, com resposta final do Sr. Ministro. Começando naturalmente pelo PSD, Sr. Deputado Adão e Silva, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Secretário de Estado, tenho 5 minutos para colocar algumas questões e procurarei, portanto, ser muito breve. Uma primeira questão tem a ver com o código contributivo. Não foi ainda aqui referido durante esta tarde, mas a verdade é esta, é que o Governo propõe-se alterar o código contributivo, já o tem dito ano após ano. Parece que no ano 2009 tal virá acontecer. Esperamos que assim seja, sobretudo porque o Governo prevê, como é sabido, alterar e modelar as contribuições para a Segurança Social, privilegiando e bem a situação de contrato de trabalho sem termo. A pergunta, no entanto, é esta: quando é que dá entrada no Parlamento o código contributivo, porque, ou eu estou enganado, mas o Sr. Ministro vai-vos com certeza esclarecer, ou se o código contributivo não for aprovado antes do final do ano, e não for publicado antes do final do ano, não poderá haver aquela redução da taxa social única para quem faz contratos sem termo, não poderá haver o aumento dos 3 pontos percentuais para quem faz contratos de trabalho a termo, e não poderá haver os 5% de contribuições da entidade que acolhe trabalhadores em situação de recibo verde. Portanto, a pergunta é: quando é que está previsto a entrada do Código Contributivo no Parlamento? E a pergunta é saber se, de facto, ainda vai a tempo ou não para, a partir de 1 de janeiro, se promover a estabilidade do emprego e a luta contra a precariedade laboral através da modulação da taxa social única. A segunda pergunta tem a ver com o seguinte. Durante o debate, na generalidade, e agora vou entrar, de facto, numa questão mais de especialidade e, portanto, há alguns números à mistura, mas durante o debate, na generalidade, o Sr. Primeiro-Ministro disse-o várias vezes, que a despesa com a ação social na Segurança Social ia aumentar 18%. Eu, que tinha estudado previamente o orçamento da Segurança Social, como todos os demais, fiquei surpreendido com o número, 18%. Foi reafirmado várias vezes. Eu disse, deve ser alguma gafe que o Sr. Primeiro-Ministro está aqui a cometer. Com certeza que não foi o Sr. Ministro do Trabalho que lhe disse, porque o Sr. Ministro do Trabalho nestas coisas e noutras tem a seriedade suficiente para não dizer um número ao calhas. E, portanto, de facto, estes 18% não consigo encontrar. Há aqui um problema, eu não consigo ler o orçamento. Mas gostava que o Sr. Ministro me explicasse se, de facto, o aumento é de 18% ou se o aumento é, como se lê no orçamento, apenas de 10,4%. Bom, há uma diferença substancial. Mas, para lá de esclarecer esta situação, esta proclamação que me parece exagerada e que não corresponde, a meu ver, à realidade, há aqui uma outra que me suscita uma pergunta que é assim. Este aumento de 10,4% poderia aparentemente ser um aumento extraordinário, espetacular, porque de facto, face a 2008, vai haver um aumento de 115 milhões de euros para despesa na ação social. E podia dizer-se, de facto, há aqui um aumento muito consistente. Mas depois fui levado a fazer uma análise mais detalhada entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é executado na ação social, e dei aqui com uma situação verdadeiramente singular para a qual eu pedi uma explicação, Sr. Ministro, que é a seguinte. Em 2007, veja bem, 2007, estava orçamentado 1.576 milhões de euros e foi executado, e falo 2007 porque é o ano em que já se fechou a execução, foi executado 1.407 milhões de euros. Isto é, ficaram por executar, Sr. Ministro, 169 milhões de euros na ação social. E a minha pergunta é, porquê é que não foi gasto em 2007 este valor? 169 milhões de euros de um orçamento que era 1.576 milhões de euros. E, sobretudo, fico um pouco perplexo porque, como é sabido, na ação social tem muito a ver com acordos de cooperação para as IPSS, tem muito a ver com luta contra a pobreza, contra a exclusão social, pagando uma diversidade de iniciativas e de ações que entram nesta rúbrica ou neste grupo de despesa. Gostava que, de facto, o Sr. Ministro, estamos no fundo a avaliar o orçamento, e avaliar o orçamento também é avaliar um histórico orçamental, gostava que me desse uma explicação, como é que ficaram por gastar, em 2007, 169 milhões de euros. Porque, se calhar, podemos até chegar à conclusão de que o Governo vai fazer um esforço extraordinário para gastar estes 115 milhões de euros que em 2009 vão acrescer a 2008, ou, se calhar, em 2009, apesar deste aumento, que me parece ser 10,4% e não 18%, se calhar vamos ter uma situação de muita esperança no início e nos anúncios, mas pouca concretização na realidade. Depois, Sr. Ministro, termino mesmo porque, entretanto, acabou o meu tempo e eu procuro respeitar, sendo que já ultrapassei. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada D. Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Coutinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Na minha curta intervenção, irei abordar um assunto e um aspecto de maior importância e que se relaciona, efetivamente, com o aprofundamento dos direitos de pessoas com deficiência. Deverá ser uma questão da maior importância no que diz respeito à mobilização da sociedade em geral para o reconhecimento e o apoio a estas pessoas e, em particular, deverá ser também uma preocupação do Estado. É esta preocupação e esta orientação que vai permitir, efetivamente, a garantia a estes cidadãos de uma efetiva igualdade de oportunidades e também do pleno exercício da sua cidadania. Neste aspecto, gostaria de realçar toda a ação encetada pelo Governo no que diz respeito a um conjunto de medidas, e das quais destaco o Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade e um conjunto largo de criação de redes de serviços de informação e mediação para as pessoas com deficiência e suas famílias nas autarquias. Neste contexto e reforçando mais uma vez a importância que o acesso ao mercado de trabalho e as respostas sociais assumem para as pessoas com deficiência, gostaria de colocar duas questões concretas. A primeira é que, tendo em conta que o programa de governo assume, e muito bem, que a proteção das pessoas com deficiência passa, entre outros fatores, pelo aumento das respostas sociais, gostaria de saber concretamente qual o esforço que o Governo tem vindo a encetar no sentido de alargar a rede de equipamentos sociais destinados a estes cidadãos, em particular no domínio das respostas residenciais no registro, portanto, de proximidade. A segunda questão é, tendo em conta que o Governo defende, no que respeita a estas políticas para a deficiência, uma política de transversalidade de respostas, qual tem sido o esforço realizado no que diz respeito à aproximação dos centros de novas oportunidades das necessidades destas pessoas com deficiência? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Coutinho. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós já nos conhecemos há algum tempo e o Sr. Ministro sabe que uma das coisas que é típicas do meu caráter é alguma teimosia quando o Sr. Ministro, infelizmente, não dá a resposta às perguntas que nós lhe fazemos e quando foge um bocadinho às respostas. Eu vou voltar, Sr. Ministro, ao problema dos trabalhadores independentes. Mais de 1 milhão de pessoas em Portugal são trabalhadores independentes, de acordo com os últimos dados do INE. Essas pessoas, no ano de 2007, viram-se confrontadas com a seguinte situação. Eram pessoas que recebiam normalmente o seu abono de família, eram agregados familiares que sempre receberam o abono de família porque não têm rendimentos tão elevados quanto isso e, portanto, estão dentro dos escalões do abono de família e, de repente, em 2007, foram confrontadas com a seguinte situação. Passando a haver cruzamento de dados entre o Fisco e a Segurança Social, passou a ser considerado como o seu lucro, como aquilo que levam ao final do mês para casa como lucro, todo o seu volume de negócios. A partir do ano 2007, estas pessoas viram-lhes denegados um direito social que tinham, que era o do abono de família. O Sr. Ministro fala muitas vezes do Estado de Direito. Acha normal, Sr. Ministro, que num Estado de Direito, um agregado familiar que tem necessidades lhe seja denegado um direito social que é seu? O Sr. Ministro, hoje, finalmente, percebeu e corrigiu esta situação. O Sr. Ministro hoje, finalmente, percebe que há aqui uma situação de injustiça social e, por isso mesmo, o Governo sentiu a necessidade de alterar a lei para, finalmente, responder a esta situação. O Sr. Ministro, o CDS fez isto já há 1 ano a esta parte. Veio a esta Câmara com um projeto de lei que o Partido Socialista, a maioria, chumbou, mas o nosso projeto de lei também dava uma solução a este problema. A questão que lhe faço, Sr. Ministro, uma vez que há aqui uma injustiça que todos nós reconhecemos, é se está ou não está disponível para
inserir uma norma no orçamento, inserir verba no orçamento, para pagar retroativamente o que estas pessoas perderam, e estes agregados familiares, perderam ao longo do ano 2008. Se o Sr. Ministro está a falar de um Estado de Direito e de regras de Estado de Direito, então é importante que ninguém seja esbulhado num direito social, e o mínimo que, se o Governo e se o Estado é uma pessoa de bem, pode fazer a estas pessoas é pagar-lhes a verba retroativamente. Segunda questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que não se pode tirar 100 milhões do rendimento social de inserção para dar às pensões. Olha, Sr. Ministro, com alguma bonomia, digo-lhe numa linguagem que o Sr. Ministro percebe. Yes, we can. Yes, we can, Sr. Ministro. É muito fácil tirar 100 milhões ao rendimento social de inserção para dar às pensões. Basta fazer uma avaliação e uma fiscalização rigorosa no rendimento social de inserção. E mais uma vez, Sr. Ministro, lhe falo com a vontade de quem já apresentou nesta Câmara essa proposta, e mais uma vez, desculpe lá confrontá-lo com a realidade, Sr. Ministro, o Partido Socialista chumbou contra, mas também digo que a bancada do CDS vai apresentar uma alteração muito profunda às regras do rendimento social de inserção para também tornar a fiscalização mais efetiva e permitir que se possa fazer um controle do que se está a gastar nesta verba orçamental. Agora, o que não é possível, Sr. Ministro, o que não é possível é que, de 2008 para 2009, comparando o que é comparável, que são as inscrições e as previsões do Orçamento de Estado, esta verba suba 16%. No Orçamento de 2008, os senhores tinham inscrito 371 milhões de euros para execução do rendimento social de inserção. Este ano, inscrevem 430 milhões de euros. Há um crescimento de 16 milhões de euros. Não há nenhuma verba, Sr. Ministro, de prestações sociais estabilizadas que cresça 16% num ano. Tenho aqui todos os dados, Sr. Ministro, quiser confirmar. E também, mais uma vez, lhe digo, nesta matéria, apresentámos normas e os senhores, a bancada do partido que suporta a maioria, acho que às vezes parece mesmo que é o único que suporta a maioria, chumbaram. E, portanto, sobre isso, Sr. Ministro, nada posso fazer. Última nota, Sr. Ministro. Eu percebo tudo o que o Sr. Ministro diz relativamente às prestações e às pensões sociais e às pensões mínimas. Agora, o que é verdade, verdade objetiva dos números, é que desde 2005 até hoje, anos em que o Partido Socialista esteve no Governo, a verdade crua dos números é esta. A inflação subiu sempre acima do que subiram as pensões mínimas. E isto é, Sr. Ministro, compare os dados de 2005, os dados de 2006, 2007, 2008 e 2009. Quero que lhe dê os números, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é muito fácil dar-lhe os números. A inflação nestes anos subiu 8,5%. Não, as pensões mínimas não subiram este valor. São dados objetivos, Sr. Ministro. E por isso mesmo, Sr. Ministro, para terminar, lhe lanço mais uma vez um apelo. Estes portugueses, os da pensão mínima, são aqueles que têm tido mais dificuldades e que estão a pagar a fatura mais alta da crise. Viram retirar-lhes benefícios em sede de medicamentos, nomeadamente com a coparticipação e com a majoração dos genéricos, Sr. Ministro. Vêem todos os dias uma taxa de inflação que lhes come, entre aspas, o seu rendimento, que é uma taxa de inflação muito mais elevada que a taxa de inflação de uma família típica e normal, porque os bens essenciais são para eles bens que têm subido muito mais na inflação e que ocupam uma grande parte do seu orçamento. Para não ultrapassar o meu tempo, Sr. Ministro, termino aqui com este apelo que é: pensem nestas pessoas e permitam que em 2009 haja um aumento extraordinário das suas pensões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Com simpatia lhe digo que nunca imaginei ver o CDS-PP citar o slogan da campanha democrática nos Estados Unidos, mas são coisas da vida. Sr. Deputado Eugênio Rosa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão que eu colocava, o Sr. Ministro deu-nos alguns dados sobre os trabalhos abrangidos pela contratação por contratos recentes. Eu vou-lhes dar alguns exemplos de contratos que caducaram. Cordoaria e redes, fabricação de papel, textil e vestuário, metalurgia e minas, comércio, indústria de cerâmica, indústria de mármores, indústria de mineira. Todos esses contratos caducaram e em sua substituição temos um vazio contratual. Podia-lhe dar mais exemplos. Eu posso lhe dar a lista ao Sr. Ministro. Foi retirado até de uma informação do Ministério do Trabalho. A segunda, não vale a pena dizer que não é verdade, porque é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E são milhares de trabalhadores. Outra questão que eu gostava de colocar é relativamente ao subsídio de desemprego, que aqui já foi levantado, mas eu gostava de reforçar e abordá-lo sob uma perspectiva que é a seguinte. Se nós analisarmos a evolução das previsões com a despesa com subsídios de emprego, e nós temos é comparar previsões com previsões, execução com execução, é o que menos tecnicamente é o que deve ser mais correto. Nós constatamos que de 2008 para 2009 há uma quebra, uma redução de cerca de 11,3%. Em relação às previsões, mesmo se nós compararmos com o executado com a estimativa de 2008, o crescimento da previsão para 2009 é apenas de 3,6%. Quase não dá para pagar um maior número de desempregados, dará para atualizar, portanto, o subsídio de emprego. É natural que trabalhadores que se desempreguem têm salários mais elevados, 65%, portanto, dá um subsídio de desemprego mais elevado. Tudo aponta ao Sr. Ministro, e o Governo muitas vezes fecha os olhos à realidade, que nós estamos agora no último trimestre deste ano a dar uma viragem na curva de aumento de desemprego. Portanto, todas as previsões para 2009 é de crescimento no desemprego. Esta previsão de redução da despesa no subsídio de desemprego só poderá ser atingida se houver redução do número de desempregados a receber subsídio de desemprego. O que também vem numa tendência verificada nos últimos trimestres. Os dados do próprio Instituto de Emprego dizem que em maio de 2008 estavam a receber subsídio de desemprego de 266 mil e em agosto já estavam a receber apenas 244 mil. Portanto, uma quebra. Não sei se é esta a intenção do Governo, portanto, continuar com esta redução, apesar de desempregados a receber subsídio de desemprego, apesar de todas as previsões apontarem para um aumento do desemprego em 2009. Eu gostava de pôr uma outra questão, esta já relacionada até depois da intervenção feita pela Sra. Secretária de Estado, eu gostava, relativamente às comissões de proteção das crianças e jovens, gostava de colocar a seguinte questão. Ouvi com atenção uma série de números de técnicos, etc., e de técnicos de apoio que estas comissões teriam. Uma coisa é o que se diz e outra coisa é a própria realidade. Por exemplo, eu vou colocar algumas questões relativamente a isto. Por exemplo, dos 138 técnicos de reforço que falou, pelo menos informámos que parte deles foram contratados através de empresas de trabalho temporário, o que não dá, evidentemente, qualquer continuidade. Segurança na continuidade. Outra questão é a desarticulação que existe a nível do terreno entre o Ministério Público e outras entidades, o que também cria problemas graves à sua eficiência. Por exemplo, no centro, na Comissão de Proteção do Seixal, como consequência de todas estas desarticulações de falta de técnicos, há cerca de 450 processos que estão pendentes por falta de... Outra questão que se constata é que a rede social muitas vezes não tem equipamentos de apoio para colocar crianças, etc. Por exemplo, em relação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas, nós temos informações que as próprias técnicas é que pagam os transportes das crianças e até pagam os transportes das crianças. Portanto, quando se passa da realidade destas declarações para a realidade prática no campo, nós constatamos que há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Para finalizar, eu vou colocar novamente uma questão que já colocamos, mas que nunca recebemos uma resposta clara, relativamente ao programa PARS. Uma questão que temos colocado, uma pergunta que temos feito, é assim: qual é a prestação média que as famílias vão pagar para aceder aos novos equipamentos sociais? Média, não estou a falar em média, quanto cada família vai pagar. Era isto e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugénio Rosa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito frontalmente e ainda a propósito do Código de Trabalho. O Sr. Ministro vem-nos dizer que o Código foi aprovado agora por uma mera coincidência. Parece que é isso que nos quer dizer. Eu relembrava-lhe quem é que impôs o calendário. E aqui não há coincidências. Há um propósito claro de aprovar o Código de Trabalho exatamente neste ano 2008 e nesta altura. O Sr. Ministro lembrava-lhe quando é que a proposta entrou aqui. O Sr. Ministro diz, com a maior das desfaçatezas, assim, há 2 anos que o Código anda a ser discutido muito bem, mas a proposta teve uma discussão pública, como bem se lembra, obrigada pelo Governo do Partido Socialista, em pleno mês de agosto. Decorridas as audições em setembro e outubro, restou à Comissão de Trabalho desta Casa 4 dias e meio para fazer uma especialidade. Ó, Sr. Ministro, para quem em 2003 achava que o processo de discussão na especialidade não era célere, é obra. E, portanto, foi esta nota que ele aqui quis deixar e que realmente o Sr. Ministro vem contestar de uma forma absolutamente inaceitável. O Governo do Partido Socialista quis que o Código de Trabalho passasse exatamente neste tempo como gato por brasas para ninguém dar por ele, nem lhe dar a devida dimensão. É a primeira vez que uma legislação de tão grande importância é metida dentro de uma outra discussão, que é a discussão mais importante do ano parlamentar. Retomando ainda a questão, Sr. Ministro, do subsídio de desemprego. É verdade que a sua lei permitiu que carreiras contributivas mais longas tivessem aqui um prémio naqueles blocos de 5 anos com acréscimos. O que eu lhe quero colocar e o que temos vindo a colocar é que há outras pessoas que não conseguem nunca satisfazer os prazos de garantia, nomeadamente os jovens, com o prazo de garantia que é instituído de 360 dias, quando sabe muito bem, para os menores de 30 anos, quando sabe muito bem a precariedade que ainda há pouco reconheceu que tinha aumentado. Por outro lado, e ainda a propósito da taxa de cobertura, queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que se as contas estão mal feitas, então também a Comissão do Livre Branco as reproduz mal. Porque o que aqui está preto no branco é que no primeiro trimestre de 2005 a percentagem de desempregados a receber subsídio de desemprego era 72,4. E no primeiro trimestre de 2008, números do INE, é 60%. Há um decréscimo de mais 12%, Sr. Ministro. Se então está a melhorar a proteção no desemprego, não se entende. E, portanto, não há, por parte desta bancada, nenhuma confusão. E, por último, também, a questão que levantei e que coloquei relativamente à atribuição do subsídio de doença. Quando digo que o que está inscrito no orçamento relativamente ao subsídio de doença deixa-me ver que não se vai alargar a outras doenças alguma discriminação positiva como aquela que se faz para a questão da tuberculose, eu creio que isto é verdadeiro. Se houvesse intenção do Governo de corrigir o vínculo de profissionalidade que é de 4 meses, Sr. Ministro, e sabe bem, com certeza, que há situações de grande aflição de pessoas que, interrompendo mais de 30 dias a sua baixa por doença, têm que voltar a trabalhar 4 meses para readquirir o direito ao subsídio de doença, ou seja, para efetivar o vínculo de profissionalidade de 4 meses. Também sabe quem sofre, por exemplo, doença de Crohn ou de colite ulcerosa, várias doenças hoje, em que as pessoas até vão trabalhar com algum estímulo para não estarem inativas tanto tempo, mas que se estão, ali com uma interrupção inferior a 30 dias, têm que voltar a trabalhar mais 4 meses, sob pena de não ter o direito a novo subsídio de doença. E era exatamente isto que lhe estava a colocar. Era o alargamento, não só daquilo que é considerado para efeitos de tuberculose, e não só tuberculose, há outras exceções, mas adquirir como bom aquilo que é considerado para a tuberculose, que é a não consideração do período máximo dos 1095 dias, a não consideração do período de espera dos 3 dias e também esta questão do vínculo de profissionalidade dos 4 meses. O Sr. Ministro tem por hábito responder-nos assim em redondo para depois não dar respostas muito claras. E as respostas são muito claras que queremos aqui. É subsídio de desemprego. Está o Sr. Ministro disposto a permitir que os jovens que não conseguem ter um período de descontos de 360 dias tenham proteção quando ficam desempregados, quando são corridos de empresas de trabalho temporário ou até de falsos recibos verdes? Está o Sr. Ministro disposto a fazer uma alteração à lei do subsídio de doença no sentido também de proteger mais as pessoas?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca. E para responder a este segundo e último conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Adão Silva, como já várias vezes afirmei, o Código Contributivo será apresentado brevemente, igual que ele seja discutido e aprovado, entrará se for aprovado, naturalmente, entrará em aplicação e será nessa altura que todos os pontos do acordo serão do acordo tripartido de concertação social poderão estar plenamente em vigor. Portanto, tínhamos o objetivo que o Código de Trabalho, que enquadra, como sabe, todas essas dimensões, ainda que algumas delas necessitem desenvolvimentos legislativos nacionais, fosse aprovado durante o ano 2008. Foi isso que era o nosso objetivo. Trabalharemos para que tão rapidamente quanto possível todo o resto de todo o restante acordo seja concretizado. Sobre a ação social, o que de facto sempre dissemos e que está nos documentos é que o crescimento da ação social é de 10.4, corresponde aos valores que estão nos mapas do orçamento, corresponde, como sempre, à avaliação da evolução entre o que está orçamentado e aquilo que é a previsão de execução para 2008. É assim que normalmente as contas são feitas, é assim que elas devem ser apresentadas, mas na minha ótica não há aqui assim nenhuma expectativa de que haja qualquer outro tipo de situação, qualquer saldo excepcional. É aquilo que nós prevemos que se possa crescer face à execução de 2008 e é efetivamente 10,4% o valor que se situa. Eu depois pedi à Sra. Secretária de Estado que respondesse às questões sobre as pessoas com deficiência. Apenas diria que obviamente, que a nossa intervenção é uma intervenção que não é, em termos de futuro, não é face às orientações estratégicas muito diferente daquela que concretizámos até agora. Já no programa PARES houve uma prioridade, ainda que não fosse a primeira, o alargamento dos equipamentos para pessoas com deficiência, particularmente dos equipamentos residenciais. Eu já há pouco disse que essa vai ser a prioridade maior do CREN no que toca a equipamentos sociais, bem como no que toca à proteção das pessoas com deficiência. Nós fizemos já uma mudança, que é uma mudança significativa no que toca à pensão social de invalidez, à pensão de invalidez, desculpem, no sentido de aproximar dos valores equivalentes a uma carreira contributiva completa e o que será atingido em 2011 ou 2012. Portanto, é essa a perspectiva, a perspectiva de ir reforçando e reforçando progressivamente a proteção social das pessoas com deficiência. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o Sr. Deputado falou aqui de 1 milhão de trabalhadores independentes, dando a ideia que teria havido aqui uma quebra de beneficiários da Bono Família de uma dimensão catastrófica. O Sr. Deputado, não houve nada disso. Olhe para os números.
olhe para os números, ou então estará a pensar que houve uma explosão demográfica que a estatística não identificou. É que se houvesse essa situação tão dramática, se quebra de famílias que deixaram de ter o apoio de família, isso refletia-se no crescimento da família, não só em termos financeiros, como principalmente em termos numéricos. E não aconteceu. Ou seja, deputado, se passar, por exemplo, quando nós chegámos ao governo, fizemos uma alteração à lei para permitir o acesso ao apoio de família para crianças que já viviam em Portugal, que não lhes era atribuído esse abono, porque não eram portuguesas, e esse sim é que foram alguns milhares de crianças que passaram a ter o abono de família que não tinham. Agora, a lei já era aquela, Sr. Deputado, nós não inventámos lei nenhuma. A lei era aquela e era aquela interpretação. Agora, fizemos uma lei nova, não há nenhuma razão, não há nenhum quadro sequer que permita, a meu ver, que ela seja aplicada retroativamente. Relativamente, Sr. Deputado, relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou no que toca, mais uma vez, ao rendimento social de inserção. Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado percebe, não lhe convém politicamente reconhecer isso, mas o Sr. Deputado sabe que o crescimento financeiro dessa prestação não corresponde a um crescimento do número de beneficiários. Não correspondeu ao longo dos últimos anos a um número de beneficiários. Correspondeu a coisas tão simples quanto isto, Sr. Deputado. Eu vou-lhe dizer outra vez os números. E depois, se quiser, eu ponho-lhe isto em forma matemática para perceber qual é a percentagem do aumento de despesa que é da responsabilidade da aceleração dos prazos de pagamento, que eram da primeira prestação, que eram de à volta de 500 dias, 400 dias, por exemplo, em Lisboa, 350 no Porto, e que agora são 94 dias, ou 111. O Sr. Deputado não percebe que essa aceleração tem uma consequência financeira? Porque essas pessoas já tinham o direito. Já tinham o direito. São 2%, 2% do número de beneficiários que tem crescido ao longo destes últimos anos. Em todo caso, todas, mais uma vez, o Sr. Deputado, sobre esta matéria, não pode falar como se tivesse com uma folha branca em cima. Porque o Sr. Deputado sabe que faz parte de um partido teve responsabilidades na pasta que tem a tutela do rendimento social de inserção. Até lhe mudou o nome. Fez um conjunto de alterações que não foram tantas quanto queriam, porque o Tribunal Constitucional as considerou ilegítimas, e que, do ponto de vista da fiscalização, estamos conversados. São 50% mais de fiscalização que é hoje feita relativamente aos tempos em que foi criado o rendimento social de inserção. Foi criado porque aplicado... Vamos com calma. Aplicado foi só uns aninhos depois. Portanto, é essa a realidade. Já que falou de Estado de Direito... O Sr. Deputado entendeu de certo aquilo que eu expliquei. Que uma coisa são processamentos. Outra coisa são famílias com o direito. O facto de uma família, em 2005, não estar ainda a ser processado a sua prestação, não faz com que, quando ela a primeira prestação lhe é paga, por exemplo, um ano e meio depois, que era como acontecia, ou um ano depois, como acontecia no seu tempo, não se lhe pague retroativamente, pague-se a partir do momento em que entregou não é retroativamente. É a partir do momento. Sabe que a lei devia ter alterado a lei nesse sentido. Era mais fácil para si. O senhor não, que não estava no governo nessa altura. Mas quem era mais fácil alterar a lei dizia assim, só se paga a partir do momento em que é aprovado. Mas não foi isso que estava a lei. Paga-se a partir do momento em que entrega-se o requerimento desde que ele seja aprovado. E depois paga-se o montante todo. Isto também lhe dá jeito, porque depois é isso que permite que se fale das centenas de euros que se pagam aos beneficiários, quando de facto, em média, um beneficiário recebe um quinto do salário mínimo nacional. É disso que estamos a falar. Portanto, Sr. Deputado, pode insistir nessa via, mas não. A fiscalização é hoje mais rigorosa, continuará a ser e aplicaremos a lei. Sr. Deputado, Eugênio Rosa, Sr. Deputado, aquilo que se disse sobre a capacidade, de facto, não corresponde à realidade. Porque uma série de contratos que disse que caducaram foram assinados novos contratos pelos mesmos sindicatos. Os textos e vestuário, a cordoaria. foram assinados e, portanto, estão em vigor contratos coletivos. Não há nenhuma caducidade, ou seja, houve caducidade, mas houve contratação nova. Houve, claro, pelos mesmos sindicatos. Aliás, apenas pelos mesmos sindicatos. Queremos dizer que não houve contratação coletiva nos textos textuais? Está um bocadinho desatualizado, peço desculpa. Ó, senhor, quer que eu lhe diga, foram os sindicatos da CGTP que assinaram os contratos.
Confundido.
Quer que eu lhe diga, eu digo-lhe. Portanto, não há nenhum vazio criado na esmagadora maioria. Não pude reter todos de cabeça, mas se quiser enviar-me essa lista, posso lhe dizer em quantos é que houve a criação de vazio. E duvido que encontre algum com um mínimo significado numérico. O senhor deputado perguntou depois... O senhor deputado disse uma coisa extraordinária. Eu de facto, essa não estava, de facto, à espera de ouvir de si. Disse que o que se deve comparar é o orçamentado com o orçamentado. Mas quando? Onde é que está escrita essa regra? Que o que se compara é o orçamentado com o orçamentado? Não, Sr. Deputado. A evolução das políticas, o objetivo da política mede-se relativamente ao executado face ao orçamentado. Porque senão temos que refazer todo este debate. E vamos começar a buscar os orçamentos de vários anos. Sr. Deputado. Se o senhor deputado quiser convencer os portugueses que há uma diminuição da dotação para desemprego, comparando o que estava orçamentado para 2008 com o que estava orçamentado para 2009, pode fazer essas tentativas. Não convence ninguém. Porque o que tem que comparar é o que é gasto este ano com aquilo que é previsto que se gaste para o ano. Esse é que é o compromisso do governo. Essa teoria, Sr. Deputado, é verdadeiramente original. E é uma teoria que eu... O que a bancada do PCP faz, com frequência, é que quando há mais jeito de comparar orçamento com orçamento, compara. Quando há mais jeito de comparar execução com orçamento, compara. Mas a única, para medir o impacto, o alcance e para avaliar as políticas deste orçamento, aquilo que obviamente tem que ser utilizado, é qual é a previsão orçamental, com aquilo que, aliás, estamos numa altura em que ela é conhecida com rigor, com aquilo que é o compromisso de execução para o ano que vem. É óbvio, isto é uma coisa que não merece sequer discussão, na minha opinião, mas, enfim. O Sr. Deputado levantou com uma questão que eu, obviamente, não lhe posso responder de uma forma concreta, porque perguntou qual é a média do pagamento das famílias dos equipamentos sociais. O Sr. Deputado, depende da valência, depende dos rendimentos das famílias. Aquilo que eu lhe posso dizer é que há normas que são cumpridas em que as famílias pagam em função dos seus rendimentos um complemento para além daquilo que é o apoio do Estado. O Sr. Deputado sabe isso também. Se o Sr. Deputado quiser explicitar o sentido da sua pergunta, eu talvez pudesse responder de outra forma. Agora, essa pergunta redonda que o Sr. Deputado deixou, essa é que eu não lhe posso responder. Senão, mas, obviamente, que o Sr. Deputado fará um requerimento e nós tentaremos obter valores médios de pagamentos das famílias nos equipamentos sociais que têm acordos de cooperação com o Estado. Mas eu, sinceramente, Sr. Deputado, aquilo que me palpita, posso estar enganado, é que o Sr. Deputado não gosta deste modelo de cooperação. E que o que defenderia, como já várias vezes o fizeram, era que tudo devia ser equipamentos públicos. Mas é mais valia dizer-lhe de forma clara, porque assim tínhamos aqui um debate mais interessante, mais eficaz. Era isso que o Sr. Deputado queria perguntar, mas não o quis fazer. Fica para a próxima. A Sra. Deputada Mariana Aideca, Sra. Deputada... Aquilo que eu disse sobre o Código de Trabalho mantenho, portanto, o tempo de debate que existiu. O Sr. Deputado quis fazer, passar aqui a ideia que houve um objetivo escondido por parte do Governo em aprovar o Código de Trabalho no mesmo dia do orçamento. O Sr. Deputado pode afirmar o que entender. O que eu acho que fica à vista toda. Fica à vista de todos, Sra. Deputada, é que poucas vezes uma iniciativa legislativa teve um processo de debate tão alargado e tão aprofundado como o do Código de Trabalho. A Sra. Deputada não quer reconhecer isso? A Sra. Deputada não quis ouvir o que eu disse, mas isso é um problema seu. Eu disse, nunca, tenho, não há... Não há
não há muitos exemplos de uma iniciativa legislativa ter tido um debate preparatório e um envolvimento da sociedade na sua discussão tão aprofundado como o Código de Trabalho. Portanto, senhores, de tal maneira que os senhores já tinham opinião sobre ele quase um ano antes dele ser apresentado na Assembleia. Veja lá. Veja lá a intensidade, a profundidade. Até fizeram, os senhores fizeram aqui um debate, um agendamento putestativo sobre o Código de Trabalho, senhor deputado. Fez o agendamento putestativo sobre o Código de Trabalho meses antes de ele ser apresentado e foi aqui debatido. Portanto, agora sei que não houve debate, foi tudo feito às escondidas. E o PCP fez outro agendamento putestativo. Senhor deputado, como eu disse, senhor deputado. Aliás, até houve uma moção de censura em torno dessa questão. Mas, enfim. Senhor deputado, a senhora deputada, de facto, o que disse, disse. Disse que as verbas que estavam no Orçamento de Estado para o subsídio de doença indicavam que havia aqui uma política de redução dos direitos sociais. Disse isso. Disse isso. Está gravado, senhora deputada. Não indiciam nada, senhora deputada. Indiciam que a política que tem sido desenvolvida nesta área é o que é uma... vai continuar a ser desenvolvida. Não me parece que... Senhor deputado, nós temos, e eu acho bem que tenhamos, um dos períodos de duração da proteção da doença por incapacidade temporária para o trabalho mais alongados que existe na maior parte dos países europeus. Os mais alongados. Há muitos países que têm apenas um ano. A seguir passa-se para uma incapacidade permanente. É essa que nós temos... E há países que têm muito menos tempo do que nós temos. Temos uma duração elevada dessa proteção, e bem, porque ela é muito importante para os rendimentos das famílias. Agora, não, senhor deputado, o índice de profissionalidade do subsídio de doença é de 12 dias de trabalho efetivo nos últimos 4 meses, senhor deputado. 12 dias de trabalho efetivo. Não é 4 meses, é 12 dias de trabalho efetivo nos últimos 4 meses. Senhor deputado disse que era de 4 meses. Veja lá como é que os números são tão traiçoeiros. E depois, senhora deputada, é mesmo assim, nós obviamente que a senhora deputada agora quiser fazer daqui uma questão sobre se é necessário, se é vantajoso, mais alguma das doenças crónicas possa ter um tratamento diferente, naturalmente que esse debate estaremos disponíveis para fazer, não me parece que seja esta a sede. Neste momento concreto, a senhora deputada e o seu grupo parlamentar fará as propostas que entender e o Governo naturalmente que as avaliará com toda a seriedade, porque julgo que reforçar a proteção na doença é uma das questões fundamentais de qualquer sistema de proteção social.
Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começaria por responder à questão que foi colocada sobre as pessoas com deficiência da senhora deputada do Partido Socialista, dizendo que quando nós reforçámos toda a rede de equipamentos sociais para a deficiência, quer os residenciais nas duas vertentes, autónoma e de lar residencial, quer nos centros de atividades ocupacionais, tivemos uma preocupação que foi atender a distritos que tinham uma resposta quase nula. E eu relembro aqui que o distrito de Bragança nem sequer tinha respostas de atividades ocupacionais. Portanto, houve aqui toda uma questão de equidade que esteve nas nossas preocupações. Nós hoje estamos em face de uma realidade demográfica que é uma realidade muito dinâmica para a deficiência. Nós estamos a encontrar cada vez mais pessoas com deficiência com uma idade mais elevada. Eu relembro que há bem pouco tempo, há poucos anos, nós tínhamos uma esperança média de vida muito curta. E por isso mesmo tivemos que redimensionar toda aquela que era a rede, mas também uma cobertura mais justa, mais igual, em todo o território nacional, de respostas para a deficiência. E eu relembro que quando nós lançámos o plano de ação para a integração das pessoas com deficiências ou incapacidades, e quando definimos metas, e durante o processo de discussão pública, foram definidas essas mesmas metas como sendo muito ambiciosas e dificilmente alcançáveis. Pois, senhoras e senhores deputados, Eu lamento ter que falar em números, mas eu acho que é com números que nós nos responsabilizamos uns aos outros. Nós tínhamos uma capacidade instalada em 2004 de equipamentos para a deficiência que no programa FAS, na primeira e na segunda fase, com o Programa Operacional Potencial Humano, que o Sr. Ministro já falou, e em todos os equipamentos que tinham sido iniciados e que nós tivemos que concluir, porque também fomos confrontados com esta realidade de equipamentos cujos compromissos não eram efetivos, mas que já tinham sido assumidos perante as organizações, nós temos uma capacidade alcançada de, prevemos que seja até ao final de 2009, e que representa um acordo de 60 milhões e 700 mil euros de investimento, mais os acordos de cooperação, mas prevemos que alcancemos uma meta em centros de atividade desocupacional, que era de 10% no PAI pedido, de 12,39%, respostas residenciais, que era no PAI PDI 17,5% de 49,99% e em serviço de apoio domiciliário, que era de 30% no PAI PDI de 41,19%. Portanto, as nossas metas estão para além daqueles que foram os nossos compromissos no plano de ação, mas por isso é que é bom nós falarmos de números e comprometermos com números, porque não há nada para fazer avaliações, como de facto nós comprometermos através de metas que possamos estabelecer e de objetivos que possamos estabelecer. Quanto à questão das novas oportunidades que foi aqui referida, a nossa preocupação foi adaptar os referenciais para os diferentes tipos de deficiência, para as sensoriais, motoras e mentais, e nesse sentido contratualizámos através de 5 protocolos de cooperação a adaptação dos referenciais de avaliação e de certificação das competências das pessoas com deficiência. Em 2009 nós teremos os referenciais já adaptados, mas entretanto nos 500 novas oportunidades nós estamos a acompanhar já 627 pessoas com deficiência e temos certificadas já cerca de 100. Portanto, nós o que queremos é efetivamente promover uma igualdade de oportunidades para todos. Por isso é que estamos a adaptar referenciais, por isso é que queremos um cada vez maior número de pessoas com deficiência abrangidas neste processo de qualificação, que é de todos os portugueses, mas só será de todos os portugueses se atendermos às diferenças de cada um dos portugueses. Respondendo à questão do Sr. Deputado Eugénio Rosa, que me questionava acerca das comissões de proteção. Ó Sr. Deputado, eu lamento ter que falar em números, desta forma tão exaustiva, mas eu relembro-me que numa altura em que não havia investimento, que as comissões de proteção não tinham qualquer proteção, e eu nessa altura até fazia parte de uma comissão de proteção, ter-me-ia sabido muito bem, a mim e aos outros membros das comissões de proteção, que houvesse uma solidariedade tão alargada e uma solidariedade dos senhores do seu grupo e das senhoras do seu grupo parlamentar. Na altura tinha-me sabido muito bem, numa altura em que ninguém olhava para as comissões de proteção. E, senhor deputado, o senhor fala aqui nas 138 técnicos e na contratualização desses mesmos técnicos através de empresas de trabalho temporário. Mas eu relembro, senhor deputado, que nós estávamos perante uma situação de acumulação de processos muito preocupante. Estamos a falar de intervenção social de emergência e que se não tivéssemos feito desta forma, provavelmente andaríamos aqui todos a dizer que há 3 anos tínhamos dito que íamos abrir concurso, que o concurso não estava terminado e, entretanto, eu pergunto, questiono e questiono-me a mim própria, e foi isso que fiz, questiono-me a mim própria e questiono qual é a nossa noção de intervenção social, nomeadamente de intervenção social com crianças e menores, com menores e crianças em risco. Com certeza que há, assim como há uma preocupação de dar seguimento a este reforço dos recursos humanos, tendo em conta aquela que é toda a mais-valia que estes técnicos adquiriram no trabalho com as comissões de proteção. Mas eu questiono, Sr. Deputado, qual era a sua solução milagrosa, estando nós a falar de emergência com crianças e jovens, e sabendo que as comissões de proteção intervêm anualmente com várias dezenas de milhares de crianças, cerca de 3 milhares de crianças. 3 dezenas de milhares de crianças, perdão. Mas se não o fizesse, provavelmente, em vez de ouvirmos falar de 1 ou 2 casos de insucesso, falaríamos ou ouviríamos falar de muitos mais. Senhor Deputado, se refere ainda à desarticulação que existe com o Ministério Público. Senhor Deputado, eu parece-me de grande injustiça essa afirmação, e eu acho que não há nada melhor do que nós citarmos casos concretos. Há instruções muito claras do Sr. Procurador-Geral da República quanto à forma de articulação entre as comissões de proteção e os senhores magistrados. Nós o que temos, Sr. Deputado, é uma incapacidade muito grande de gerir, muitas vezes, pequenos poderes e de gerir, muitas vezes, algo que vai para além daquele que é o superior interesse da criança e que é tantas vezes invocado, mas que fica tantas vezes esquecido. E isso é que será, eventualmente, algum dos problemas, ou que resultará de alguns dos problemas das comissões de proteção. Mas, como lhe digo, não há nada melhor do que nós falarmos de casos concretos para os podermos avaliar em concreto. O Sr. Deputado fala-me da Comissão de Proteção de Seixal, que tem 450 processos pendentes por falta de... O Sr. Deputado não concluiu, eu ainda tentei questionar daqui, mas não consegui perceber qual era a falta a que se referia. Mas estamos a falar de 450 processos instaurados, reabertos, arquivados, ativos, pendentes, na 450 processos pendentes ao Sr. Deputado. Parece-me uma situação bastante, bastante estranha, nomeadamente porque esta Comissão de Proteção tem dois técnicos de reforço e tem um técnico da Segurança Social a tempo inteiro, mas certamente que irei verificar o que se passa com esta Comissão. Mas irei verificar e certamente que retirarei da sua intervenção as minhas ilações. Fala-me da Comissão de Proteção de Odivelas, que não tem meios, não consegui perceber, porque o senhor Deputado falou em falta de respostas de equipamentos, depois falou nas técnicas terem que pagar os transportes, Senhor Deputado. As comissões de proteção têm um fundo de maneio que todas podem utilizar e está sempre disponível. E esse fundo de maneio era para o ano de 2008, 73 mil euros. É para 2009, 297 mil euros. Mas fica aquém da sua utilização. Muitas vezes não é pouco. Vá ver a execução do fundo de maneio e verá que não é pouco. Há uma incapacidade, muitas vezes, das pessoas, dos técnicos, Senhor Deputado, dos técnicos, utilizarem todos os instrumentos que têm à sua disposição, não obstante todo este investimento na formação, para que possam, com os instrumentos que têm à sua disposição, resolver os problemas e aí sim defender aquele que é o superior interesse da criança e atuar numa situação de emergência. Mas agradeço-lhe imenso o seu cuidado, a sua solidariedade com as comissões de proteção. Só tenho pena, nomeadamente no tempo em que passei por uma comissão de proteção, não a ter sentido. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegamos ao final do nosso debate. Queria agradecer, naturalmente, ao Sr. Ministro de Trabalho e Social e ao Sr. Secretário de Estado, Pedro Marques, Idália Muniz e Fernando Medina, o contributo prestimoso que deram para o esclarecimento das questões do orçamento atinentes a esta área setorial. Gostava de lembrar aos Srs. Deputados que há uma outra reunião, mas essa é apenas da exclusiva da Comissão de Trabalho, que se irá após um intervalo de 5 minutos. Da nossa parte, da Comissão de Orçamento e Finanças, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.